Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, quarterspeed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para Nerd. Um podcast para Nerd.
Espaço, a fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise, prosseguindo em sua missão para explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo aonde ninguém jamais esteve.
Jornada nas Estrelas, a nova geração.
Saudações cósmicas, queridos ouvintes, aqui Alexandre Nerdmaster e este é o 61º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste episódio 61, eu resolvi dar uma, por que não dizer, continuidade a um episódio do Paranerd em que nós falávamos sobre a série clássica de Jornada nas Estrelas, e resolvemos falar agora sobre a série Jornada nas Estrelas, a nova geração. E para podermos falar sobre isso, estou aqui de novo com o meu orelha favorito, Gabriel Webler. E aí, Gabriel, como é que você tá?
Eu tô bem, eu só queria saber uma coisa.
Sim.
É esse aí que é aquele filme que o Spock fala com a baleia?
Era essa a piada que você ia fazer, né? Muito boa.
Não, tem outra pior.
Eu sei, eu imaginei que você ia fazer uma pior. Eu até tô decepcionado pelo grau de ruindade da sua piada.
Eu tenho até as 9 pra falar contigo, vai piorar, acho que ainda não.
Tá bom, tudo bem, beleza. E nós, eu e Gabriel, não estamos aqui sozinhos, temos 3 excelentes convidados e quase tão freaks que me chegam a dar medo. Eu tive inclusive que assinar um contrato de sigilo pra poder chamar essas 3 figuras. Em primeiro lugar, o dono de uma Star Trek enciclopédia e com certeza o mandador de e-mail mais freak que eu tenho no Paranerdia, que é o senhor Thiago de Porto Soares. E aí, Thiaguinho?
E aí, gente, ouvintes, beleza? Tudo em ordem? Tudo tranquilo?
Como é que estamos nós lá no Dimensão Nerd?
Estamos indo, estou ainda lá com a Dimensão Nerd a essa altura, acho que vocês vão estar ouvindo, vai pro seu programa 200 comemorativo.
Ah, com certeza.
E a espiral tá um pouquinho parada, mas ela vai voltar com uma surpresa bem legal, acho que vocês vão gostar.
Isso quer dizer que você já gravou 200 episódios comemorativos? Quanto é que vocês têm de episódio regular?
Puxa!
Eu tô esperando pelos espiralados, tá? Que eu gostei muito, você me viciou nesse formato e agora eu sou um dependente dele, tá?
Vamos voltar.
Muito bem. E o esgrimista que deu esse touché no senhor Thiago de Porta ao Soares se chama Marcelo Diori, ele é do podcast Quadrante Alfa. E aí, Marcelinho?
Este podcast é altamente lógico.
Muito bom.
Nossa, e você achou minha piada ruim?
Não. Comparado com a sua, até que a dele é um pouquinho melhor. Ele só errou a geração. Mas tudo bem, não tem problema. Ele fez uma piada ótima pra geração errada. E aí, Marcelo, diga lá, o que, que é o Quadrante Alpha?
Ah, o Quadrante Alpha é inspirado num podcast chamado Quadrante Gama. Não ajudei, né?
Ah, oh, muito. Agora eu já sei tudo, inclusive podemos até encerrar esse cast agora de hoje, né?
O Gama Quadrant é um podcast americano que já tá aí há alguns anos e nunca parou. Em que eles gravam semanalmente episódios de comentário sobre Deep Space Nine. Os caras eram dois caras e uma moça. Eles ou assistem o episódio e gravam como se fosse uma faixa de comentários, assim. Cada episódio tem 45 minutos, que é a mesma coisa que o episódio. Eu gostei muito do formato, entrei em contato com eles perguntando se eu poderia copiar o formato. E eles gostaram da ideia. E aí eu chamei duas moças, duas senhoras que eu conheço aqui em Ribeirão Preto, que são dessas loucas de ter orelhinha do Spock, enciclopédia, Jornada das Estrelas, aquelas coisas. Assistiram o Jornada das Estrelas quando passou na sei lá que canal que era, que não existe mais hoje, entendeu?
Ué, o Fábio é teu vizinho?
Hã? O Fábio é teu vizinho? Não, o Fábio não, eu ia perguntar se uma dessas senhoras se chama Tiago.
São duas irmãs chamadas Fita e Solange. Eu me juntei com elas e passamos a fazer a mesma coisa, só que a gente começou lá na série clássica da Jornada das Estrelas. Só que eu gravava ao vivo, de frente com elas. Eu ia lá pra casa de uma delas, elas assistiam o episódio, eu já tinha assistido antes. Elas traziam um monte de notação assim, a gente gravava. Foi ao vivo, né? Tipo, tete a tete por um tempo, até que os horários delas começaram a não bater mais. O Quadrante Alpha ficou, acho que, nossa, cara, 6 meses sem gravar. E eu resolvi gravar via Skype. Descobri outros amigos meus. Eu tenho um portal de podcast chamado Terceira Terra, que tem podcast basicamente sobre RPG, mas tem podcast sobre videogame, tem podcast sobre cultura nerd, tem podcast de tudo quanto há, assim. E eu descobri que um monte de gente lá que faz podcast pra mim, são fãs fanáticos desse, de saber o número do quarto, dos aposentos do Spock, assim, sabe? E eu acabei montando um pool de gente, são 4 pessoas, que se alternam, a gente fazendo exatamente a mesma coisa, né? Toda semana sai um episódio do Quadrante Alpha comentando um episódio da nova geração, da série clássica, e a gente tá seguindo a ordem de produção, já estamos acabando a primeira temporada, tá saindo religiosamente toda semana. Eu gravo no sábado de manhã cedo e sai na terça-feira, toda terça-feira. Okay.
E, obviamente, que os links relacionados tanto do Dimensão Nerd quanto do Quadrante Alpha estarão aqui nos links relacionados do Paranerd. Mas não acabamos ainda a nossa lista de convidados, porque falta ainda o freak mais simpático desse trio de freaks que eu trouxe, que é o senhor Fábio Fat Frog Aissar, do Podcast.
É isso aí, senhor.
Aí você emenda com um uhul.
Uhul. Uhul. É muito gay essa porra de uhul, né?
Uhul, foca animal. E aí, Fabinho, como é que estamos lá no podcast?
Rapaz, estamos bem, voltamos aí com alguns episódios bastante interessantes, o último inclusive, o pessoal tá reclamando porque todos choraram muito.
Cara, eu também sou um dos que estão reclamando que chorei muito com Filosofias de Lugares Inusitados Parte 2, mas antes de falar dele eu gostaria de parabenizar o senhor Fábio Fetfrod Gaissar pelo excelente episódio sobre Espiritismo, não só em qualidade, mas em coragem que o senhor apresentou este tema tão mamilos quanto esse na podosfera, cara. Tá de parabéns. Foi bastante comentado lá, não?
Com certeza. Eu confesso que eu fiz esse episódio pensando que íamos ter mais porrada, mas foi tranquilo.
Ou seja, enquanto você tava gravando, eu tava rodando a tua medida. Vai dar merda, capitão, né?
Não, antes de gravar, toda vez que eu falava com as pessoas mesmo, os próprios participantes, né, o pessoal falou, ih, rapaz, olha só, isso vai dar merda, hein?
Cara, o cara que mais me surpreendeu naquele episódio, eu já falei isso na cara dele, foi o Bruno Costa, o fuzileiro, o Brunão, o grandão.
Aham.
Cara, aquele lá me surpreendeu o quanto que ele se dedica realmente ao seu candomblé da vida. Bom,
nós fizemos...
Ah, não só ele.
É que você não ouviu o episódio ainda, Gabriel. Você vai ver.
Nós juntamos duas pessoas dois kardecistas e um umbandista para poder falar sobre espiritismo em geral. Imagina como é que não foi, né?
E ficou ótimo. Ficou ótimo, tá? E parece que está a pleno vapor também o talk show do Sr. Luigi, né, Sr. Fábio?
Exatamente, rapaz. Tivemos a felicidade aí de, no primeiro episódio, já termos mais de 800 downloads.
Olha só. Inclusive, eu quero aproveitar este Paranerdia, que eu acho que ele vai ser lançado na época adequada para isso, parabenizar o Luigi por ele estar lá participando do YouPix, né? Muito bem, parabéns, Luidinho, merecido, garoto bom pra caramba, muito bem.
E... é capaz dele ganhar.
Ah, se ganhar...
ele ganha tudo sempre, é a merda.
É, não, mas ele só ganha sorteios, ele não ganha premiações, é outra coisa. Bom, obviamente todos os links estarão aqui nos links relacionados e voltaremos daqui a pouquinho para falarmos sobre a nova geração de jornadas. Nada nas Estrelas. Até daqui a pouquinho, depois dos recadinhos do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá. Recado. Muito bem, vamos a uns recadinhos. Em primeiro lugar, quem quiser mandar um e-mail aqui para o Paranerdia, o endereço é paranerdia@paranerdia.com.br ou então usem o link que tem da nossa página de contatos. O Twitter do Paranerdia é, obviamente, @paranerdia e a página do Facebook é facebook.com/paranerdia. Imagino que todos vocês estão muito, mas muito interessados mesmo em quem foram os vencedores do concurso cultural da parceria entre o Paranerdia e a Fiction Corporation. Pois bem, meu querido amigo Xará, o Alexandre, lá da Fiction Corporation, escolheu os seguintes vencedores. Em primeiro lugar, o Subseven, que teve dezenas e dezenas de participações, mas o Alexandre escolheu aqueles com o tema do Harry Potter: Beco Diagonal, Geminidades Weasley, Olivaras, Gringotes, Caldeirão Furado, Três Vassouras e o Profeta Diário. Em segundo lugar, teve o Dan Felsen, que ganhou por Agasalhos Stark, porque o inverno está chegando. Em terceiro lugar, o Marcelo ZC, que ganhou com a camiseta do Cassino Bordel One-Eyed Jacks. Em quarto lugar, o Rafael M, que ganhou pelo Chocolate Zuonka. E em quinto e último lugar, nossos queridos amigos da Action Nerds, que ganharam pelo Fringe Division, da série Fringe. Bom, os cinco vencedores, por favor, enviem agora e-mails para paranerdia@paranerdia.com.br com qual o modelo de camiseta e o tamanho que vocês querem ganhar. Visitem lá o fictioncorporation.com.br, escolham a camiseta que vocês quiserem e mandem pra gente por e-mail para que eu possa enviar essas informações para o Alexandre lá da Fiction Corporation. Muito bem e parabéns por todos terem ganhado. Falando em concursos, acabou-se o concurso da Fiction e vamos começar outro concurso. A galera lá da maravilhosa loja Taverna do Ogro Encantado, por conta deste episódio do Paranerdia ser sobre Star Trek A Nova Geração, eles nos brindaram com um tricorder, Starfleet Tricorder, réplica do filme de 2009. É uma réplica de um tricorder do filme, cara, que é maravilhosa, tem sons, luzes, é uma coisa sensacional mesmo. Vai ter fotos aqui no post para vocês verem como é que é. E para ganhar esta réplica é muito simples. Basta que vocês sigam o Twitter do Paranerdia e o Twitter também da Taverna do Ogro Encantado, os links vão estar aqui no post, e tweetem a frase que está aqui no post também. Então acessem o post daqui do Paranerdia, vejam como é que é a frase e tweetem. O resultado deste concurso de Twitter vai ser publicado no próximo Paranerdia de número 62 daqui a 15 dias, ok? Com essa, eu me despeço por aqui. Fiquem agora com o sensacional episódio sobre Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, que ficou tão grande, mas tão grande, que nós não teremos nem o Curioso Nerds e nem o Cine Nerd dessa vez. Fiquem com o episódio agora e até daqui a 15 dias.
Ei, Luke, eu sou seu pai.
Aqui é Lucas Yasumura, o podcasteiro, e você está ouvindo Paranerdia, o podcast para nerds.
Estamos de volta! Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. Senhores freaks, vamos começar com o Thiago The Portal, que está já jogou na minha cara, que tá com a porra da enciclopédia na mão, né?
Chupa!
Magoou ele. Então, mas eu tenho o The Vault, que é muito mais maneiro, apesar de não tão informativo. Então, não tô...
De novo, chupa!
É, muito obrigado. Quando começou a série Nova Geração?
A Nova Geração, nossa querida... Na verdade, assim, ela começou pegando a onda de que os filmes tinham voltado com a onda de Star Trek, né? Que foi se ampliando durante toda a década de 70. Então, a Nova Geração, ela começou em 1987. Me corrija se eu estiver errado.
Exatamente.
Pô, você tá com a enciclopédia na mão. Se tu tiver errado, cara, ninguém mais tá perto, porra.
Não, é porque eu tava na página errada.
Ah, tá.
Então, ela começou em 1987, tá? E foi uma forma, inclusive, uma coisa de bastidores, do Gene Roddenberry também ter um pouquinho mais de voz ativa, porque ele já tava sendo meio jogado escanteio nos filmes nessa época, né?
Ah, também o cara tava obcecado em querer fazer um filme sobre eles voltando no tempo e tentar impedir o assassinato de Kennedy, o Spock ser o atirador secreto aí.
Exatamente, o Gene Roddenberry já tava meio maluco.
No caso, já tinham rolado quais filmes?
Até a Volta Pra Casa, o 4, que é de 86. Eles estavam produzindo o 5, que saiu em 88.
Muito bem. E aí, o que que deu na cabeça do Roddenberry pra fazer Uma Nova Geração? Por que que ele achou que era viável fazer A Nova Geração? Marcelo Dior, o que que você acha a respeito disso?
Eu acho que ele tava, a Paramount estava empolgada justamente com o sucesso dos filmes, né? Eles estavam querendo fazer uma série de TV desde os anos 70, quando eles descobriram que a série clássica, na verdade, foi um sucesso estrondoso e eles tinham matado a galinha de ovos de ouro, né? A Jornada da Série Clássica foi responsável por modificar para sempre a maneira como a audiência é avaliada nos Estados Unidos.
Sim.
Porque eles descobriram que fazia um enorme sucesso entre certas classes da população, né? E em vez de maneira geral, não, se você olhar tudo, dava audiência baixa. E aí eles ficaram nos anos 70 inteiro, faz filme, faz série, faz filme, faz série, faz filme, faz série, resolveram fazer filme, mas a ideia de uma série ficou arquivada. Eu acho que é por causa do sucesso, em particular, do Jornada das Estrelas 4, que ironicamente é o filme que mais envelheceu de todos. Só que todos, se você pegar vendas, né, a arrecadação dos filmes de Jornada nas Estrelas, todos eles arrecadam mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos o mesmo valor, exceto o 4, que foi o filme que mais arrecadou. Talvez porque ele é o filme que se passe, né, no tempo presente da época, né, nos anos 80, então talvez a Paramount tenha dito, assim, há rumores, né, o próprio William Shatner dá o seu pitaco sobre isso, de que a Paramount falou, não, vamos fazer uma nova série então pra aproveitar esse sucesso, e deram pro Gene Roddenberry, assim, ó, para de mexer com os filmes, deixa a gente mexer com os filmes, vai cuidar da sua série de TV.
Ia ter a famigerada Phase 2, né, que seria uma retomada
da série clássica.
A série clássica com os atores da série clássica.
E aliás, exceto o Leonardo Nimoy. Leonardo Nimoy na época não queria mais fazer série de TV.
É porque tava na época também do Eu Não Sou Spock, né?
É. Detalhe, os custos acumulados dessa série inteira, que foi durante os anos 70, foram todos pro primeiro filme.
Então tanto, inclusive o Asimov como consultor científico, né? Que ele era pra ser consultor científico da Phase 2, acabou virando só consultor científico do filme, né? Fazer o quê?
É, o que tinha acontecido é que o Gene Roddenberry, é porque assim, a série clássica tava na época com a Paramount, eu acho. Ou não sei se já tinha sido comprado pela CBS, acho que tava com a Paramount. E ele primeiro tentou vender a ideia da nova geração, porque ele queria fazer série de TV. O Gene Roddenberry gostava de fazer série de TV, né? O filme não era com ele. Ele era produtor dos filmes e foi sendo cada vez mais afastado. Ele queria vender a série pra Fox primeiro. Uhum. Que aí, né, originalmente a Fox falou, não, a gente dá conta de fazer, tipo, 13 episódios, né? Tipo assim, era meia temporada, sabe? Temporada de série de TV de ficção científica é um pouco maior, né? Série de TV normal são 22 episódios. Série de ficção científica costuma ter 26 episódios. E a Fox falou, não, a gente, sabe, ele não queria mais fazer aquele negócio de série com sérias restrições orçamentárias, porque nos Estados Unidos tem essa diferença entre a série syndicated, né, que é a série de TV aberta, por assim dizer, e a série de TV a cabo, que são muito mais caras, tem muito mais dinheiro, né?
Sim.
Então, assim, era pra comemorar, tava tentando fazer a nova geração, quer dizer, uma nova série, pra comemorar os 25 anos da série clássica. Mas aí o Gene Roddenberry queria fazer uma coisa, então, ó, não vou fazer a mesma coisa, o pessoal tava preocupado, né, dele querer a mesma coisa. Ele falou, não, vou fazer um negócio diferente. Então ele tentou várias alternativas. Fazer 150 anos no futuro, fazer 200 anos no futuro, fazer no passado. Então era pra ser... Teve um design da Enterprise G, né? NC-160 era um G. Mas era pra ser inspirado na série clássica de qualquer forma, porque você não pode também se desconectar, tipo, demais, né? Do que ele tinha feito originalmente, né?
Deixa eu aproveitar esse ensejo e perguntar... Quem souber responder, por favor, responda. A nova geração está exatamente a quantos anos da antiga? Cronologicamente falando, na série.
Se você pegar a primeira temporada depois que ele... Porque assim, durante a série clássica, a série clássica foi feita pra você não saber exatamente quando se passava. Em alguns episódios parece que são 1000 anos no futuro, às vezes são 500, às vezes são só 100, né? Isso foi estabelecido só a partir de Jornada nas Estrelas 2, que abre com assim, no século 23, né? Uhum. E ficou estabelecido que se passava na década de 60 do século 23, ou seja, 2223. Uhum. Não, desculpa, 2260, né? A década de
2260. Sim,
2260. Isso. E aí, okay. A nova geração se passa, você pega a primeira temporada da nova geração, ela se passa 78 anos da primeira temporada da série clássica.
Exato, 78 anos, exatamente.
Começando. Beleza, tá. Então deixa eu só fazer uma pergunta. A série Nova Geração é 78 anos no futuro da geração clássica, perfeito?
Do fim da geração clássica, é isso.
Perfeito, ótimo. E como é que o McCoy continuou vivo esse tempo todo?
Porque é teimoso.
Ah, muito obrigado. Era essa... Porque teve participação dos atores clássicos na nova geração. O Spock aparecer é factível, né? Porque o Spock é meio vulcano, vulcanos vivem muito mais do que os humanos, então não tem problema. Até o Sarlacc, o que é o Sarek, que é o pai do Spock, também aparece na nova geração, ou eu tô ficando biruta?
Não, por acaso um episódio muito lindo, por sinal. Episódio de chorar.
Sim. Então o que acontece? Então o Spock aparecer, nada demais. Ele bota uma tintinha assim do lado do cabelo igual o Reed Richard e beleza, ele tá mais velho.
Nossa, isso ia ficar bonito, hein?
Agora... McCoy aparecer, o Scott também apareceu?
Não, mas o Scott tem uma explicação muito boa. Que
o Scott é tranquilo, é.
Scott depois, mais pra frente a gente menciona nisso nos melhores episódios, que com certeza vai estar lá.
Tá bom.
Deixa eu fazer uma correção aqui, eu falei uma besteira. A nova geração, elas são 78 anos a partir do filme mais recente quando ela saiu. Ela começou em 87, o filme mais recente é o 4 de 86, então é 78 anos depois do 4, porque da 100 anos de temporada a temporada. Você pega a primeira temporada da série clássica, a primeira temporada da nova geração, são 100 anos. O que dá pro filme 4, que se passa em 2286, dá 78 anos.
Não, tudo então, bem, mas isso não mata o fato do que o McCoy tá vivo de sacanagem, né?
Sugere-se em um ou outro episódio da nova geração e Deep Space Nine que alguns humanos conseguem viver até os 200 anos. A gente estendeu o período top máximo, que nem hoje a gente tem gente vivendo com... Você vê aqueles japoneses em Okinawa vivendo até 105 anos de idade.
É, chama-se a esse princípio de, como é que se diz, de síndrome de Niemeyer, né? Muito bem.
Chama-se isso de real morte não está fazendo seu trabalho.
síndrome de Niemeyer, mas tudo bem. Fat Frog.
Eu.
Quando foi que você viu pela primeira vez a nova geração?
Veja bem, senhor. Eu vi a primeira vez a nova geração, ele estava sendo passado nos Estados Unidos na segunda temporada. Tinha aqui perto de minha casa, em Niterói, uma livraria que o camarada trazia dos Estados Unidos os VHS que ele gravava na televisão de lá. Então,
você morava onde?
Niterói. Niterói, Rio de Janeiro. Oi? Eu moro em São Gonçalo, cara.
Não, mas essa loja aí era onde? Porque centro, eu era moleque.
Na torre do Niterói Shopping.
Não, tá. Esquece. Eu achei que tinha uma loja era na Vital Brasil, uma loja de que era de RPG, basicamente, e eles tinham vários VHS. Meu pai ficou maluco quando ele viu os VHS do Zorro.
Bom.
Aí lá passava, então eu acompanho desde a segunda temporada.
Tá. Thiago de Porto Soares, quando foi seu primeiro contato com a nova geração?
Cara, meu primeiro contato foi ainda lá perto da década de 80. Não vou lembrar qual emissora passava na época agora, mas eu assisti ainda a primeira temporada. É engraçado essas coisas. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o episódio, eu estava sentado na sala comendo pizza no sábado à noite.
Porra. Manchete, pronto, já respondi a sua pergunta.
Muito obrigado,
exato. Porque sábado à noite era o horário que a Manchete passava Jornada nas Estrelas, a clássica, e logo em seguida a nova geração.
Exatamente. E foi aí que eu tive. E infelizmente, né, nessa época eu tive contato com episódios mais esporadicamente. Mais pra frente, depois que foi assistir com mais regularidade.
Não, e fora o fato de que a Manchete nos fez o favor, como todas as emissoras brasileiras assim o fazem, de não passar a série na ordem dos episódios correta.
Cara, mas aí a graça vai estar onde?
Não, mas eu vou dizer o seguinte, cara, isso eu não nem digo que é uma prática brasileira. O Marcelo não vai deixar eu mentir. Se você pegar a própria série clássica e for ver a ordem de produção, que teoricamente tem uma ordem cronológica, ainda que pouca, e a ordem de exibição é uma lambança, cara.
É uma zona.
Não, fora o fato de que aqui a TV brasileira não comprava a temporada completa. Eles compravam, sei lá, 10, 15 episódios e ficavam passando. Então não tinha. Nem que eles quisessem passar na ordem, eles não conseguiriam, né?
Era tipo Chaves.
Não, pior. Cavaleiros do Zodíaco, que a própria Manchete era um loop infinito da saga das 12 casas. Você não lembra?
Eles passava na ordem.
Cara, ele chegava na casa de Leão, eles voltavam pro começo.
Mas eles não misturavam os episódios, pelo menos.
Porra. É, pelo menos isso tava na ordem. Não, mas eu lembro que depois eles compraram a porra da série direitinho. Eles compraram o resto até que passaram aquela saga depois de Hades e tudo mais.
Mas como o tema de hoje não é Cavaleiros do Zodíaco, então...
Mas isso também vale lembrar que era uma característica das próprias séries de TV, né? Se você for ver, reparar, a própria Jornada Original, ela é uma série lá da década de 60, 70, que cada episódio praticamente se fechava nele mesmo. Sim. Era difícil você ter um episódio ligando no outro. Sim. A Jornada na Nova Geração já é um pouco mais complicado você fazer isso, porque ela tem uma sequência. Embora você tenha os episódios isolado, você tem uma ação em consequência que, dependendo da mistura que você fizer, você bagunça a cabeça do espectador, né?
Eu ia mencionar isso mais pra frente, que uma das maiores cagadas que isso acontecia com a Manchete é que eles, vamos dizer, primeira leva de episódios, eles compraram episódios tipo 3 da primeira temporada, 4 da segunda temporada e tudo mais. Então tinha um episódio que a Tasha Yar tava viva e tinha outro que ela já tinha morrido. Exato. Era uma beleza, não. Aí tem um episódio em que tá lá a Tasha Yar como chefe de segurança, no outro tá o Worf. Aí tu pergunta, quando que isso aconteceu? Né? Tá bom.
Mas era uma prática comum mesmo na televisão antigamente. Hoje ainda é, né? Mas hoje é um pouco mais difícil porque nós temos aí acesso à internet. A gente tem. Antes de sair um filme, a gente já sabe quantos capítulos vão ter, qual é a pegada de cada um, qual é a história de cada um. Naquela época, cara, ninguém embrulhava e mandava pra gente, a gente comia feliz.
Tá certo.
Hoje em dia, depois que inventaram MDB, acabou um pouco isso
mesmo. Né? Marcelo, E como Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, entrou em sua vida?
A minha memória é um pouco difusa. Eu me lembro vagamente de assistir a série clássica na Bandeirantes, eu acho. Minha mãe é uma grande fã da série clássica e não gosta da Nova Geração. E começou a passar na Manchete, eu acho que foi 91 ou 92, que a Manchete pegou, né, a série clássica. Então eles passavam, eu acho que era back to back, assim, passava a série clássica na Nova Geração. E aí eu ficava assistindo na sala e minha mãe saía, tipo, é negócio desse povo, esse Capitão Careca. E saía.
Capitão Careca.
É, e eu ficava assistindo. E a Nova Geração ressoava, ou ressonava, muito mais comigo do que a série clássica.
Sim.
Eu tinha 11 anos, ou 12, se for 91 eu tinha 11 anos. 92, tinha 12 anos, e eu era muito mais interessado na Nova Geração do que na série clássica. A série clássica pra mim parecia mais... A série clássica pra mim parecia aqueles livros do Perry Rhodan, sabe, aquele ficção científica dos anos 70, uma coisa meio... Nossa,
mas era ficção científica dos anos 60, porra!
Pois é.
Não tinha como soar diferente, era ficção científica dos anos 60, caçamba!
Eu só fui descobrir isso alguns anos depois, porra. Porque eu não tinha 11 anos, eu não tinha noção de que uma série foi produzida 20 anos depois da outra. Cara, eu sabia que tinha uma que era meio goofy e tinha uma que eu gostava pra caramba, aí uma, né, que era a Nova Geração.
É uma coisa engraçada, né, pra a gente se sentir velho, quando esse moleque tinha 11 anos, eu tinha 18. Muito obrigado. Eu também achei muita graça nisso. Bom, eu sou partidário do mesmo conhecimento do Thiago De Portal e do Marcelo. Conheci na Manchete em 92, Marcelo, só pra te deixar mais firmada a data. Foi em 92 que a Manchete começou com a dobradinha geração clássica, nova geração. E, cara... Eu adorei as duas. Não posso dizer que eu gostei mais de uma do que a da outra. Eu gostei das duas, mas a Nova Geração era mais divertida, porque era, vamos dizer, melhor produzida. Não que ela, a velha geração, a geração clássica, não tenha sido bem produzida. Foi. Tinha cenas horríveis, como a pior luta de todos os tempos, né? Mas... Arena Octogonal!
Maldita musiquinha.
Então, mas eu acabei vendo muito mais a Nova Geração, porque lá nos idos anos 90, tinha uma coisa chamada locadora de VHS.
Nossa!
E eu morava numa cidade pequena nessa época. A cidade que eu morava tinha, sei lá, 15, 20 mil habitantes. Então eu fazia umas expedições arqueológicas em direção à locadora, e o cara da locadora tinha um monte... Isso existia, houve um tempo em que lançavam os VHS com dois episódios. Sim. De série de TV. Sim. Geralmente aqueles episódios duplos, né? Então, enquanto a Manchete ficava repetindo as duas primeiras temporadas incessantemente, ou a primeira temporada incessantemente, eu acabei assistindo vários episódios da quinta temporada, sobre todo aquele arco do Worf, a Unification, que aparece o Spock, porque na locadora tinha VHS. E eu era daqueles malucos que ia no fim de semana, alugava, sabe, que você alugava três, ganhava quatro, sabe? E eu acabei vendo muito mais a Nova Geração.
Cara, eu fiz isso. Quem não?
Através de VHS do que através da TV.
Tá. Isso foi em que ano?
Comecei na década de 90. O Alexandre tá falando que foi 92, né?
Sim, a Manchete...
91 você tinha 18, né, Alexandre?
18 pra 19 anos.
Em 91 eu tinha 6.
Em 91 eu tinha 21, né?
Em 91 eu tinha 21 pra meu segundo divórcio, né?
Isso tá virando competição.
Fábio, peraí, assim,
Fábio. O meu pinto tem tanto.
Não, calma aí, todo mundo. Fábio, vai tomar banho que em 92 você tinha 80, tá? Vá pro inferno, que você hoje tá com 97.
Tinha 80, e você tinha quanto? 79.
Não, eu vi falando que tem 97 anos lá no podcast, pô. Não, falando sério agora, o que me chamava atenção na Nova Geração, né? Vamos falar as diferenças básicas que tinha entre a Nova Geração e a geração clássica. Primeiro lugar...
Ai, eu sei.
Tá, fala. Vamos deixar ver.
Ah, o cara imagina ele levantando a mão assim na frente do computador.
Exato, eu sei, eu tô com a mão
Olha só,
com a mão levantada aqui.
Antes de mais nada, ouvintes, eu não perguntei a Gabriel quando foi o primeiro contato do Nova Geração, porque foi ontem. Então, não sei.
Ontem não, tá sendo agora.
Fala, Gabriel, qual é a diferença que tem entre a nova e a antiga geração de Jornada nas Estrelas?
Na nova, o Kirk ficou careca e emagreceu, e o Spock fez plástica, tirou as orelhinhas.
Bem.
E o McCoy fez cirurgia de mudança de sexo, é isso?
Eu não sei do McCoy. Eu só sei do Charlie Xavier e do Data.
O Charlie Xavier. Cara, o Patrick Stewart ficou muito estigmatizado com o professor
Chico. Cara, tadinho, onde quer que ele esteja agora, o Patrick Stewart, ele olhou pra trás nessa hora.
Ai, ai, ai. Bom, então vamos lá. Diferenças básicas que eu vi, né, minha opinião própria, pessoal, de mim mesmo, sobre diferenças que tem entre a velha e a nova geração. Em primeiro lugar, sai o Capitão Porradeiro, que quer se meter em todas as missões, e entra um capitão de verdade, que fica na porra da nave comandando. Ponto.
Outro desce pro grupo avançado, né? Que nem o Kirk fazia. É muito perigoso lá embaixo? É muito perigoso. Então eu vou descer.
Exato, o papel do capitão é ficar na ponte de comando, senão ele não tinha necessidade de ser o capitão. Cacilda!
Cara, por isso, mas é por isso na série clássica, ótimo. É por isso que na série clássica eles levavam sempre, era o grupo de descida será Kirk, Spock, McCoy e Alferes não sei o que de vermelho, pra chamar a atenção do fogo inimigo.
Cara, que porcaria de capitão que era o Kirk, cara. Eu não tenho nada contra o Kirk. O William Shatner é, sem sombra de dúvida, um excelente fazedor de pausas dramáticas, porque ele só sabe falar desse jeito.
É, mas ele é especialista também em rasgar camisa, pô.
Ah, sim, claro. Nossa, sensacional.
Ninguém rasga a camisa que nem o Shatner, pô.
E ele era melhor do que o Hulk,
isso, cara. Melhor do que o Hulk Hogan, é isso mesmo?
Não. Mas se você comparar a quantidade de camisas rasgadas por William Shatner em Jornada de Geração, ele ganha de Hulk Hogan babando.
Tá, mas você sabe que as camisas do Hulk Hogan tem aqueles pontinhos pra destacar igual papel, sabe?
A do Shatner também, pô. Grandes porcarias.
Ah, então tem graça.
Patrick Stewart ou o Capitão Jean-Luc Picard?
Mais respeito, pô. Sir Patrick Stewart.
Por favor, não quer dizer nada. Respeito. Aparentemente na Inglaterra todo mundo é Sir. Todo mundo ganha.
Yes, sir! Agora, o Picard, cara, na minha opinião, e já vamos começar com o mamilo, sim, eu quero que o ouvinte que não gostar encha de comentários o Paranerdia, viu? Assim tem que provocar, né? Picard é melhor capitão do que o Kirk. Bom,
cara, vou dar agora a minha opinião aqui. Até voltar ao assunto que você falou, daquela história de que a série clássica é mais tosca e tal, mas assim, primeiro que já tem a linguagem televisiva das duas séries é bem diferente, né? E o que eu vejo, pelo menos, aí é uma visão pessoal minha, não é nem uma opinião de tracker ou nada, mas só uma visão minha, é que eu vejo que a série clássica é um negócio daquele estilo meio de grandes descobrimentos. Você tem os caras ali tentando descobrir como é que tinha ser a coisa. Você tinha a Frota Estelar e tal, mas passa aquela impressão de que são desbravadores. Enquanto na série, na nova geração, ele passa muito mais a impressão de uma coisa já mais estabelecida, né?
Diplomatas, né?
Exato, tem que ter esse lado também, né?
A série clássica era bem mais militarista, né? Discutia os problemas dos anos 60, você tinha aí Guerra do Vietnã, a Guerra Fria, então eram coisas bem mais militares, era uma força de defesa e tinha um pouco de ciência sendo feita na nave. A nova geração já é, como vocês muito bem falaram, já era a era da diplomacia. Estamos falando dos anos 80, pô, tinha um psicólogo na nave, né, cara? Então era bem oitentista nesse sentido.
Opa!
E aliado ao fato de que...
Psicólogo? Não, psicóloga, por favor.
Uhul! Psicóloga, é. A pior psicóloga do mundo, porque ela realmente sabe o que você está sentindo. Quando ela te pergunta... quando ela te pergunta how do you feel, ela tá te trollando, né?
Ela tá te trollando, é ótimo.
Caraca, sério mesmo isso?
Sensacional, Marcelo. E tu, Fat Frog, qual é a tua opinião? Kirk ou Picard?
Eu acho o seguinte, eu acho que é como o De Porto tava falando, né? Na série clássica eles estavam descobrindo como fazer um seriado, né? Entendeu? O negócio era sinistro por lá. Kirk ou Picard? Não adianta. A minha visão com relação aos capitães, aos cinco, tá? É que cada um tem uma coisa, tem uma peculiaridade que o torna especial.
Não, eu já tava vendo o Fat Fog falar o seguinte: entre Kirk e Picard, eu prefiro a Janeway.
Não! Janeway é foda, cara. Janeway é foda, maneiro. Entendeu?
Pô, cara, Janeway é milf.
Janeway é milf.
Eu gosto de Janeway. Ela é muito gente boa. Então, quer dizer, qual é do Picard? O Picard é porradeiro, O Picard é porradeiro,
caraca!
É.
Onde? É.
Nos filmes.
Nem lá.
Porra, faz assim, gente, deixa o copo de uísque de lado pra gente continuar a gravação.
Eu tô conseguindo, a minha dependência é muito grande. Mas então, o Kirk, cara, ele é porradeiro, aquele cara, anos 60, o filme era aventura, o negócio era aventura, não era muita ficção científica, quer dizer, era ficção científica sim, mas o público estava mais acostumado com um tipo de aventura. O Picard, ele já é um diplomata, entendeu? Já é o que se espera de uma missão espacial mais avançada, vamos dizer assim. Entendeu?
E é o que se espera de um capitão de uma nave, que ele não saia da porra da nave por qualquer coisa que tenha acontecido.
Exato. Cada coisa teve... Você sabe que eu sou fanboy, então eu vou defender qualquer coisa sempre, né?
Tá bom.
Sai de cima. Eu te entendo.
Bom, outra...
Mas tem uma coisa importante, pra gente lembrar sobre a nova geração.
Pois não.
O Gene Roddenberry, ele foi ficando mais velho e foi ficando cada vez mais exagerado na sua visão do futuro. Ele foi ficando cada vez...
Ele foi ficando cada vez mais velho e cada vez mais esclerosado.
Algumas pessoas chegam a dizer que sim, ele chegou a renegar coisas que ele fez na série clássica. Ele dizia que isso nunca aconteceu, nunca fiz isso, e ele fez. O que resolvia as coisas na porrada, entendeu? Ele que nem o George Lucas, vai envelhecendo, vai mudando a realidade na cabeça dele, sabe? Uhum. E aí, ele passou a imaginar um futuro, que o futuro ia ser cada vez mais pacífico. Até que a nova geração era da diplomacia por causa disso. Não foi tanto uma ideia de não, 100 anos no futuro desse universo vai estar tudo muito mais em paz, teremos feito paz com os Klingons, não. A ideia dele era continuar passando essa visão de mundo dele, de que no futuro ia estar tudo bem. Então a nova geração, se ele tivesse feito a série clássica nos anos 80 e nunca tivesse feito nos anos 60, ele teria feito isso. Uma série em que os problemas eram filosóficos, quase não tinha violência, a violência era o último recurso. Então isso reflete muito o que o Gene Roddenberry estava sentindo e passando na época, entendeu? Tanto é que um dos motivos de estarem afastando ele dos filmes é que ele queria uma coisa cada vez mais pacífica, entendeu?
Peraí, você tá me dizendo que agora, nessa série, tem a paz dos humanos com os Klingons?
Sim.
Uhum.
Sim, eu ia chegar nesse ponto agora.
Peraí. Tá. O único motivo pelo qual eu tinha pra aprender Klingon era que eles eram mega moda foca do caralho e todo mundo tinha medo deles, agora virou paz.
Cara, ainda continua. Olha só, os Klingons ainda continuam mega motherfucker pra caralho. Só que eles não são mais os inimigos mortais da humanidade.
Entende uma coisa.
Calma,
uma coisa.
Gabriel.
Palavras do Leme. Do Leme e o Mister do Motorhead. Sabe por que todo mundo gosta de um vilão? Porque o vilão é sempre foda pra caralho. Perdeu a graça.
Tá bom.
Ah, mas relaxa. Então,
os Klingons deixaram de ser os soviéticos e passaram a ser orcs espaciais.
E não estão ruins, Gabriel. Não estão ruins. Eles não estão ruins. A sociedade Klingon pode ser mais mostrada na nova geração do que ela foi mostrada na velha. Entendeu?
Você abre a série de TV, tem o Klingon na ponte de comando.
Agora, olha só. Já que entramos nesse assunto, eu não queria ter entrado nele agora, mas vamos, dane-se. A nova geração, o que veio primeiro? Vamos fazer uma pergunta tipo a galinha e o ovo. O que veio primeiro? O Worf aparecer no seriado e por causa disso ter que acontecer o filme lá do da Nova Fronteira? Obrigado. Foi a série que gerou a Terra Desconhecida ou foi a Terra Desconhecida que deu a ideia pro seriado?
Nenhuma coisa, nem outra. A Não, a série Nova Geração é de 87 e o filme A Terra Desconhecida é de 91. A nova cara dos Klingons apareceu no primeiro filme, Jornada nas Estrelas, o filme de 78. Ou é 80 agora? Nossa, que branco me deu.
É 80, se não me engano, é 80.
É 80, né? Isso. É, 78 foi quando eles começaram, eles decidiram definitivamente fazer o filme. É, e é de 80. E aí, que pela primeira vez você vê os Klingons com... É verdadeiramente alienígenas. Sem parecer conquistador
mongóis. Sem parecer pinguim impiedoso, né?
É, exatamente. Foi a primeira vez que os Klingons apareceram com tartaruga na cabeça. E tanto é que o primeiro Klingon que aparece daquele jeito é o Mark Leonard, que é o ator que fez o primeiro Romulano na série clássica, é o ator que fazia o pai do Spock.
Sim, mas o que eu tô perguntando é o seguinte. A ideia de que a Federação fez paz com os Klingons surgiu no seriado ou no filme do Terra Desconhecida?
O seriado
mesmo.
É, tanto é que eles aproveitaram essa ideia no filme, dizendo assim, pera um pouquinho, se nessa série os Klingons fizeram a paz com a Federação, vamos contar essa história. Na verdade, o filme de 91 é sobre a queda do Muro de Berlim no espaço.
Sim, sim,
né? Como
sim.
Seria a queda do Muro de Berlim no espaço. Então é, eles aproveitaram essa ideia, tanto é que falam que os acordos, né, entre a Federação e os Klingons, o Império Klingon, acontece no sistema de Ketomer, que é de onde o Worf vem. O Worf perdeu a família na colônia de Ketomer. Então eles fazem essas conexõezinhas assim. Então é verdade. A série estabeleceu primeiro que os Klingons...
Inclusive o ator que faz o Worf na série apareceu numa participação no Terra Desconhecida, né?
Faz como o avô dele.
Como se fosse o avô dele. Olha que jogada interessante, né? Pra não dizer outra coisa, mas tudo bem. Agora, apesar do conceito Terra fez paz com os Klingons ter surgido na série, o fato do Worf estar na tripulação da nova geração não quer dizer que todo mundo agora já aceita os Klingons são nossos amiguinhos, nem nada disso. Inclusive, o Worf tá lá, foi uma espécie de experimento, né? Porque ele era o primeiro Klingon aceito dentro de uma nave, e isso só aconteceu porque ele teve, entre aspas, pais humanos, pais adotivos humanos. Estou correto?
Rapaz, é tudo intriga, rapaz. Isso é igual a Rússia, rapaz. Você acha que a KGB só acabou? Acabou porra nenhuma, rapaz. Estou na ativa ainda, tá, isso é igualzinho. Vai ter uma hora que alguém vai surtar.
Ok, Thiago, eu estou correto na minha afirmação?
Está correto. Mas, na verdade, existe um detalhe importante. Os Klingons, eles fizeram paz com a Federação e eles têm um acordo bilateral. Mas eles, inclusive, não são membros da Federação. Sim, eles não são membro. Eles são um império separado e tudo, tem tudo isso. E o Worf é justamente isso, ele foi criado na Terra.
Uhum. Que os pais biológicos dele morreram numa das batalhas entre Klingon e Federação. E aí...
Não,
é com os Romulanos. Ah, ok, ok. Romulanos. E aí o Worf caiu com esse casal de humanos na Terra que criaram ele, e por causa disso ele tem um pouco de conhecimento da cultura Klingon e muito mais conhecimento da cultura humana. Estou correto?
Ele sabe tanto sobre a cultura Klingon quanto um filho de japonês criado no Brasil.
Olha, viu? A cara que tem filho de japonês no Brasil que sabe mais até que os próprios japoneses, cara.
É, mas é exatamente isso, assim. É pelo fato dele ter sido criado longe dos Klingons, o Worf, a gente tá tentando os personagens, mas só pra mencionar. Ele é realmente, assim, obcecado. Ele aprendeu tudo que ele podia sobre a cultura Klingon sozinho. Então ele preza muito
essa... É idealista. A visão Klingon dele é... Quando ele topa com os Klingons de verdade, ele fica puto porque os Klingons não são aquilo que ele viu à distância, né?
Exatamente.
Ele tem uma imagem romantizada, né?
Romantizada.
Romantizada, obrigado.
Não, e vocês são da opinião que eles, como o Thiago falou, transformaram uma raça que na série clássica, vamos dizer, eram inimigos temerosos em um bando de orques espaciais?
Rapaz, eu acredito muito na mudança, até como um exemplo do que acontece na Terra, né? A mudança aí dos papéis e tal, não acho mal, não. Eu realmente admiro os Klingons. E a história, mesmo mudando, e o Worf sendo criado na Terra por um casal de russos, ó, que coisa significativa.
Que coincidência.
Coincidência, né? Pois é. Entendeu? Eu acho que é interessante. Os caras são bons, os caras têm. Eu sinto falta em todos os seriados e filmes, etc., que eles mostrassem de fato os Klingons com todo o potencial de luta e tal. É, então, sei lá, não vejo com maus olhos os Klingons, não.
Tá.
Eu acho que estão até bonzinhos, entendeu?
Ok, ok.
Uh-huh, é tudo parte do plano.
Olha só, na minha opinião, a Enterprise da nova geração é meio que uma nave experimental, porque tem o primeiro Klingon a bordo de uma nave... Tem o Data, que é o primeiro androide, vamos dizer, aceito como oficial dentro da federação, né? E se não tiver muito errado, é a primeira nave em que tem a divisão entre o disco e o corpo da nave, porque ela é uma nave muito maior do que a Enterprise clássica, porque ela tem famílias vivendo dentro dela. É uma nave de pesquisa, ou tô errado?
Na verdade, só tem um pequeno problema. Um pequeno erro, não, mas só uma incorreção. Que a separação da sessão disco da sessão de batalha era um conceito já que eles tinham, inclusive, da série clássica. Teoricamente, a Enterprise original do Kirk, todas elas, na verdade, elas fariam, as naves já da classe Constitution, elas fariam essa separação. Eles só não fizeram na série clássica por pura falta de dinheiro pra fazer isso.
É, mas ficou dentro da série algo meio que canônico, que só a partir da... A Enterprise da nova geração é o quê? A D ou a E?
É a D.
É a D, né? D. Aí o que a.
Então, mas assim, ó, canônico
de Nada
das Estrelas. O Star Wars, por exemplo, você tem vários níveis de canonicidade.
Não mete Guerra nas Estrelas aqui, não. Não, não, não. Não. Eu adoro Guerra nas Estrelas.
Tá com medinho.
Não, eu adoro Guerra nas Estrelas. Eu, inclusive, fiz um excelente episódio sobre os filmes 4, 5 e 6, que o link vai estar, obviamente, aqui. Mas o universo expandido de Guerra nas Estrelas é uma zona. Ponto.
Então, mas eu só usei isso pra comparar, pra dizer que na nova geração, em Jornada nas Estrelas, em todas as séries, se não apareceu na tela, se não apareceu na sua frente, na TV, não é canônico. Não interessa se é um manual técnico escrito pelo Gene Roddenberry. Não tá na tela, não conta, por assim dizer. Inclusive, sim, existe uma discussão entre fãs sobre a série animada, né? Se ela é canônica ou não. Porque, teoricamente, não é, mas tem coisa que aconteceu na série animada que é levada em consideração na nova geração. Então, fica essa discussão. Mas, assim...
Por exemplo, qual é o nome do meio do Capitão Kirk?
Exatamente. Ui! Apareceu, na série animada,
né? Exatamente.
Falou que não sabe.
Mas muita gente considera que a primeira aparição do nome foi no filme, né, de 91, A Terra Desconhecida. Ali fica, digamos, o nome oficial pela primeira vez, que foi feito apenas como uma homenagem à série animada. Então tem essa discussão, né? Mas, então, só que a classe, a nave da nova geração, ela não é uma nave experimental, até porque senão ela se chamaria USS Galaxy. Uma coisa que passou a ser oficial, já tinha essa ideia na série clássica, mas passou a ser oficial com um universo um pouco mais conciso do século 24, né, que são as três séries do século 24, é que a nave protótipo daquela classe tem o nome da classe.
É.
Então, por exemplo, a Voyager é classe Intrepid, ela é a segunda ou terceira feita da classe Intrepid. A primeira era a USS Intrepid, ou ao contrário, na verdade, né? A classe da nave ganha o nome do protótipo.
É, mas a Voyager, se não me engano, você até um pouquinho do assunto, se não me engano, ela era a classe Voyager também.
Classe Intrepid.
Ela era Intrepid?
Classe Intrepid. Uh-huh.
Então existe uma USS Constitution?
Sim.
Sim.
E geralmente os registros são redondos. Geralmente o registro do protótipo é redondo. Você pega nos filmes da série clássica, a classe da Enterprise B, que é a Excelsior, né? A primeira nave é a USS NX, né? Ganhou o título de protótipo, não é USS, é NCC, é NX.
Exato, isso que eu ia falar,
né? E o número é redondo. Há exceções, né? A Defiant, por exemplo, não tem um número redondo, mas geralmente você arredonda o número. A Excelsior NX2000, aí eles decidem, às vezes, eles decidem comissionar a nave. É que nem carro conceito. Geralmente o carro conceito nunca vai pras ruas. Às vezes vai, como o Camaro, por exemplo, da Chevrolet, o novo Camaro, acabou indo pras ruas. Então, eles pegaram a NX2000, que é a Excelsior, que inaugurou a classe Excelsior, mudaram o registro pra NCC2000, e beleza, ela passa a ser uma nave de série. Caramba. Mas então isso quer dizer que a Enterprise D, eu agora não lembro de cara, acho que tinha tipo 12 classes Galaxy, por exemplo, a nave USS Galaxy, por exemplo, nunca apareceu, nunca foi usada, por assim dizer. Talvez tenha ficado só como protótipo.
Beleza.
Diferente da USS Sovereign, por exemplo, que é a que estreia a classe, a USS Sovereign que estreia a classe da Enterprise E, né, que é a classe Sovereign, ela apareceu num jogo. Você usa a USS Sovereign, você ganha ela porque a sua nave foi destruída, mas você era um capitão foda.
Olha só, beleza, mas eu não quis dizer experimental quanto a nave em si, e sim quanto a tripulação, porque eu acabei de dar dois exemplos. O Worf era o primeiro Klingon dentro da Federação como oficial. O Data era o primeiro android ser inorgânico como também oficial da Federação. Nesse assunto, eu acho que sim, a Enterprise era uma nave de experimental. Experimental não a nave, sim a tripulação.
Quer dizer o seguinte, que se desse merda, eu ia falar assim, ah, tá bom, qualquer coisa era só pra experimentar mesmo essa porra, se fizesse merda, tanto faz, né?
Na verdade, é que eu suponho mais que seja o contrário, porque é o seguinte, a Enterprise, até por conta do histórico dela, ela é a estrela da Federação. Ela é a lenda viva. Entendeu? Uhum. Então, pra você servir na Enterprise, você tem que ser muito bom. Por que que o Data está lá? Tem até um episódio que mostra isso, que você vê que o Data tem formações e recomendações, insígnias e honras da Federação. Ele é um tenente completo, ele é um extremamente condecorado. O Picard, ele foi comissionado para ser o capitão da Enterprise pelo mesmo motivo. Ele tem um histórico, uma folha de serviço impecável. Então, teoricamente, a Enterprise tem sempre do melhor.
O Riker foi comissionado por ser bonito. Que porra! Não, vou te contar um negócio. O Riker tá lá de sacanagem, né? Deve ter rolado pistolão pro Riker tá lá, né?
Ele era o comandante Babyface.
Deixando depois a barba crescer.
As condecorações eram Mr. Galáxia, né? Campeonato de rosto mais bonito da Federação. Que é no mínimo, né?
Deixa eu fazer um interlúdio, é até legal que você falou isso. O ator que faz o Riker, ele antes dele ficar famoso com a série e tal, ele fazia tipo cosplay em Comic Con, vestido de Capitão América.
Cara. Gabriel, muta o microfone.
Ela veio correndo!
Porra!
Não vi, ela veio correndo, eu não vi. Fala de novo, por favor.
Vai, Thiago, repete
tudo que então, fez. Então, o Riker, ele, inclusive, o ator, né, que o Jonathan Frex, antes dele ser ator da série e tal, se ficar consagrado como o comandante Riker, ele fazia cosplay, tipo, em Comic Con, vestido como Capitão América, esse tipo de coisa, cara.
Beleza. E é na nova geração que entra, então, a figura do segundo em comando, que é justamente o Riker, né?
O Spock era o segundo em comando do Kirk, fala o tempo todo.
Mas não consideravam o Spock como um comandante da nave.
Como não?
Ele tinha duas posições. A patente dele era de comandante e ele fazia jornada dupla.
Oficial de ciência.
Ele fazia jornada dupla. Era oficial de ciências e segundo em comando. No episódio que eu, por coincidência, gravei hoje, do quadrante alfa, que é o Space Seed, né, a semente do espaço, tem o Khan, vira pro Kirk e fala assim, muito inteligente da sua parte, você deixa o seu segundo em comando me atacar enquanto você só fica olhando.
Então tá bom.
É que a gente lembra dele como oficial de ciências, né, cara? Ele dobrava como oficial de ciências. A gente não lembra que ele era o segundo em comando.
Pra mim ele sempre foi oficial de ciências. Fazer o quê? Mas tudo bem. Aí o que que acontece? Quando a nave se separava, quem ficava no comando da parte civil da nave e quem ficava no comando da parte militar?
Olha, na verdade isso varia, tá? Porque assim, dependendo da situação, o capitão atribui. Olha, por exemplo, logo no piloto, quando ele precisa separar a sessão disco e levar os civis embora, ele atribui pro Worf, fala, você vai. E o Worf, inclusive, fica bem mordido, porque ele é um guerreiro, ele é um Klingon.
Uhum.
Então, isso daí depende da atribuição do capitão, quem que ele vai botar no comando.
Ok. E o Riker, o personagem comandante Riker, foi uma tentativa de fazer um Kirk cover, né?
Eu vi na época, assim, não encontrei informação oficial em lugar algum. Mas eu lembro quando eu era adolescente que tinha aqueles rumores. Na era pré-internet, né? A gente tinha muito mais lendas urbanas do que hoje. E o rumor é que não, na verdade colocaram o Capitão Careca porque o primeiro oficial, que é bonitinho, ele vai substituí-lo eventualmente. Isso nunca foi a proposta do Gene Roddenberry. Uhum. Ele sempre quis um primeiro oficial de ação e um capitão mais diplomático, né? Mas eu acho que o personagem se desenvolve muito rapidamente pra não ser o Kirk, né?
É, na verdade a proposta nunca foi essa. O público é que fazia essa comparação. Ah, bonitão, pegador,
porradeiro.
É o Kirk,
né?
Exato.
Até legal usar isso daí como um gancho, que lembrar é uma outra diferença principal das duas séries, né? A série clássica, o foco dela é a trinca, né? O Kirk, Spock e McCoy.
Sim.
Que a química deles, o Gene Roddenberry, todo mundo sabia, era impossível reproduzir. Se eles tentassem, ia ser um fracasso.
Exato.
Então eles pegaram os personagens e falaram: vamos construir os personagens com mais calma. Já que a gente não tem três atores que façam isso imediato, então vamos pegar os personagens, fazer personagens mais contidos e vamos construindo ele aos poucos. Você vê o desenvolvimento de personagem de todos os personagens principais ao longo da série, ele é mais constante e vai evoluindo melhor, inclusive nesse sentido, do que a série clássica, que apesar de você ter, eles são muito carismáticos, você batia, olhava, não precisava saber mais nada sobre o background deles.
Muito bem.
Uma outra coisa muito importante sobre o desenvolvimento do cast da nova geração, bom, a série clássica você tinha dois personagens principais, que eram os únicos atores que apareciam na chamada, que era o William Shatner e o Leonard Nimoy.
É, né? DeForest Kelly vai pro inferno, né, coitado?
O DeForest Kelly só entrou no casting principal, começou a aparecer o nome dele na abertura, da segunda temporada e na terceira.
Porra.
Na primeira era só os dois mesmo. Até porque você pode ver a primeira temporada, eles não tinham. Ele não era fixo. Ele foi entrar, acho que na metade da primeira temporada, DeForest Kelly.
Muito bem.
Ele aparecia e sumia. Tinha episódio que não tinha ele, né? Na nova geração, era raro um episódio em que não apareciam todos os sete protagonistas. E uma coisa que o Gene Roddenberry bateu o pé e insistiu, e foi um pouco controverso na época, mas ele insistiu que dessa vez não haveria conflito entre o cast principal. Aqueles caras eram os humanos do século 24, são perfeitos, portanto eles não iam ficar de picuinha com o outro, que era uma coisa da série clássica. Na série clássica, o McCoy dava esporro no Spock, o Kirk dava esporro no Scotty, você tinha conflitos. Tinha conflitos entre os protagonistas.
É, até a página 2, que de vez em quando realmente tinha, não conflitos, mas algumas situações que eles tinham que, vamos dizer, se contrapor, né? Eu vou citar especialmente nesse caso aí, o Riker e o Worf, né?
Não, mas no caso da série clássica, não tinha conflitos, tinha era um amor, que o McCoy amava o Spock. Mas deixa pra lá. Já que estamos entrando na seara dos personagens, vamos falar a respeito deles. Já falamos bastante do maravilhoso Jean-Luc Picard, o melhor capitão de todas as séries, e dane-se quem acha diferente. Eu gosto também muito do Sisko, mas o Jean-Luc é o Jean-Luc. Temos o comandante Riker, que a gente já falou, né? Um porradeiro, gostosão, um Mr. Universo Galáctico, né? Não nesse sentido musculoso, mas no sentido, vamos dizer, top model de ser. Aí é.
Cara, eu não vejo ele como o porradeiro, eu não vejo ele como o cara de ação. É, eu vejo ele como um tipo diferente de diplomata. Ele é jogador de poker.
Sim.
Então,
sim.
Assim, quando precisa de cunning, né? Quando precisa de
cara de pau.
É, você utiliza ele. É, ele o personagem que dava porrada, né? Que era o chefe de segurança, por exemplo, que era a Natasha Yar, e depois o Worf. Eu não lembro do Riker sair muito na porrada, não. Eu vi ele como um tipo de diplomata mais agressivo,
okay,
do que o Picard.
Aí falamos bastante do Sr. Worf, né, o Klingon. Aí, vamos falar um pouquinho agora sobre o Data. Brent Spiner, na minha opinião, o melhor ator da série, porque fazer aquela cara de bunda do Data em todos os episódios é muito difícil, meu querido.
É, diga-se de passagem, Brent Spiner foi o ator que mais personagens fez em Star Trek.
Porque ele fez mais o quê?
Ele, ele fez Data, ele fez Lore, ele fez Before, ele fez o Dr. Sung, uhum, fez participação em Enterprise como o avô do Dr. Sung, uhum, e um montão de gente que é o mesmo cara. Ele, quando ele fez o avô do Sung, né, foi quando ele ganhou lá, ó, agora esse camarada é oficialmente o ator que mais personagens diferentes fez em Star Trek.
Ah, então ele... Não, não, não. Ele perde. Ele perde. Ele perde fácil. Ele perde pra garota que fazia enfermeira na geração clássica, porque ela era a voz de todos os computadores de todas as séries.
Era a voz do computador, dos computadores, né?
Mas esse é um pouco de nepotismo, porque era a mulher do Gene Roddenberry.
Sim, exato. Bom,
mas o Fábio, é o ator principal que mais fez personagem. Você tem aqueles coadjuvantes que voltam o tempo todo que fizeram 8, 9, 10. Tem uma disputa.
É verdade. Personagem que você reconhece quem é.
Ok. Né? Uhum. Isso graças ao egocentrismo do Dr. Sung, que fez todos os seus autômatos com a cara dele, né? Muito bem. É, Data, né? O Android Data. Personagem que, teoricamente, está ali para fazer papel de um Spock da série. Né?
Ser lógico,
Não consegue ser um Spock, graças a Deus, porque se eles tentassem ser um Spock, eu acho que iria ser uma merda. Ele consegue.
Acabou, ele não tentou, não?
Ele tentou,
mas... Ele tentou. Não tem sentido, não tem muito sentimento, não tem isso, não tem aquilo, e não é o Spock?
Eu tenho uma interpretação disso.
Interprete.
Jornada das Estrelas brilha quando tenta discutir a condição humana, né? Tenta discutir alguma coisa característica da humanidade. Uhum. Então você tem o personagem para um personagem, tipo assim, para você refletir ideias, para você conseguir fazer essa discussão. Na série clássica e nos filmes, você tem o Spock, que é meio humano, que a gente quase não lembra disso, né? Ele é meio vulcano e meio humano. Uhum. Então é um personagem, na verdade, profundamente emotivo, que era assim que o Nimoy interpretava. Era um cara que as emoções estavam constantemente à flor da pele, só que ele utilizava o lado vulcano dele para reprimir essas emoções. E o objetivo dele, assim, o sonho molhado do Spock era virar um robô. Né? Virar uma mágica.
Que susto. Olha,
eu já tava achando que era o Colimar.
Foda-se o Ponfar, né?
Eu já tava achando que era o Ponfar, que era o sonho molhado.
Alguém ia falar, foda-se o Ponfar, mas tudo bem. Ó.
É, uma vez a cada 7 anos os vulcanos tinham que meter, senão eles morriam, né, cara? Que absurdo. Isso é que é tesão.
Cara, mas,
né,
isso aí é condição universal pra qualquer ser vivo que existe em qualquer lugar, cara.
O Gabriel, tu tá me saindo muito menos orelha do que eu achava que tu ia ser, sabe?
Cara, é que eu entendo um pouco de Star Trek, eu entendo um pouco, eu não entendo muito, porra.
Tá bom. Então, aí a minha interpretação é a seguinte: todas as séries têm um personagem pra você bater bola, pra você discutir a condição humana. Então você tem o Spock, que ele rejeita o seu lado humano. Aí na nova geração você tem o Data, que você utiliza ele pra bater bola, pra discutir isso, porque tudo que ele quer é ser humano, né? É o Pinóquio.
É o Pinóquio. Ah, eu ia falar agora.
O menino de verdade.
Em Deep Space Nine. O Riker zoa ele com o tempo todo com isso, chama ele de Pinóquio.
É. Em Deep Space Nine, você tem o Odo, que é o cara que, assim, ele acha muitas coisas... Ele não é nem sólido, né? Ele acha muitas coisas que a humanidade faz um absurdo, mas é estranhamente fascinado. Ele é o cara que não tem problema. Ele não quer ser humano, ele não tenta lutar contra a sua humanidade.
Cara, eu adoro.
Ele tem uma fascinação acadêmica em relação aos humanos. Ele lê aqueles livros noir, né? Livros de ficção, né? Filme noir. Ah,
assim. E ele virou o detetive da estação por causa disso, né? Ele virou o chefe.
Mas aí a discussão dele, né, com quem é humano é porque ele simplesmente não entende, né, tipo, vocês sólidos, no sentido, essas coisas que vocês humanos fazem. Nem Voyager, você tem um vulcano, que é 100% vulcano, extremamente o chefe de segurança, mas o personagem que você usa pra discutir fica mudando. Tentaram fazer a Cass e o Neelix pra discutir a condição humana, mas deu mais certo com a 7 de 9, que é um personagem que perdeu a sua humanidade e é forçada de volta, assim, forçada mesmo, foi violentada pra voltar pra condição humana e fica nessa luta interna, né? A 7 de 9 tem uma luta interna com o que é ser humano e o que é não ser humano, né?
Caraca! Muito bem, mas não vamos queimar pauta dos próximos para nerds, obrigado. Muito bem.
Então, quer dizer, eu não vejo o Data como uma tentativa de fazer um novo Spock. Eu vejo como é o personagem que tá no lugar do Spock pra você poder discutir a condição humana. Mas ele é o inverso, né? Ele quer ser humano.
Ele é o motivo pra haver a discussão, né?
Exatamente.
Também temos na tripulação o senhor George LaForge, o engenheiro-chefe, né?
Caraca, eu jurava que você ia falar LaFon.
Caraca.
Cara, só se eu fosse feito pouco, que eu tô capaz.
Jorge Lafo. Falei, caraca, não.
Gabriel.
Cara, teve uma vez.
Eu tô com a página da Wikipedia aberta na minha frente. Se eu falasse Lafon, eu ia ser analfabeto.
Cara, essa, a Solange, né, que inclusive é minha madrinha de casamento, que gravava o Quadrante Alfa comigo, eles compra, ela fez um ato falho engraçadíssimo uma vez. Ela, eles compraram um George Foreman Grill. E aí ela...
George LaForge Grill.
Mas eu fiz, sabe aquela ilustração do Grill com o George Foreman dando os dois assim, ok, aham, assim? Eu tirei porque o LaForge assim, mandei pra ela, esse é o grill que você tem, ó.
Tá bom. E, novamente, entrando na Seara, que eu já me provaram que eu tô errado, mas dane-se, né? Que era a tripulação experimental, o LaForge tinha aquele visorzinho high-tech que fazia o cego enxergar. Era o visorzinho Jesus Cristo, né?
O literalmente visor é o nome daquele
visor. Literalmente é um visor, né? Porque ele deixava o cara ver. Mas o engraçado é que ele não via igual a visão humana normal. Ele via uma supervisão térmica robocópica, né?
Na verdade, aquele aparelho capta praticamente todas as frequências do espectro eletromagnético. Então ele consegue enxergar infravermelho, ultravioleta, raios cósmicos, todo isso, tudo ao mesmo tempo. Inclusive ele tinha dores de cabeça, porque era muita informação pro cérebro dele.
É o que eu ia falar, esse devia ser uma viagem lisérgica foda, né?
Não é à toa que ele era engenheiro-chefe, né? Porque pra entender motor de dobra, tem que ver alguma coisa além, né?
É isso, depois de um tempo, mas ele foi concebido pra ser o piloto, né?
Mas olha só que sacanagem, ele enxergava com o visor, né, que era uma sigla, né, V maiúsculo.
Uh-huh. Isso.
Ele enxergava todo o espectro eletromagnético, exceto a luz visível, que era o que a gente via. Ele via tudo, menos o que a gente via. E foi isso mesmo, ele começou como... O Gene Roddenberry não queria um engenheiro-chefe como protagonista, como era na série clássica. Então, uh-huh, a Ford começou no departamento de comando, vermelhinho, e era simplesmente navegador. É só na segunda temporada que eles decidiram, não, precisamos ter histórias de Technobabble. Então ele foi promovido e trocou de departamento, virou engenheiro-chefe.
Ou seja, precisamos de um novo Scott!
É, porque na verdade ele era o Sulu. Você tinha um navegador que era o navegador oriental. Então, beleza, vamos colocar cota de minorias assim. Agora o navegador é negro.
Cota,
né?
De minorias.
É, não. Mas é bem por aí, cara. Você vê que coisa interessante. Era o navegador, era negro e cego. O motorista era cego, tá ligado? Que merda, né, cara?
Teve um episódio, não querendo entrar ainda na seara dos episódios favoritos, mas teve um episódio em que eles ligaram o visor do LaForge no telão principal da nave, e o capitão ficou entusiasmado de ver como é que o LaForge enxergava, não teve isso?
Foi logo na primeira temporada.
Foi. Eu achei fantástico, cara. Eu achei sensacional. Foi quando eu vi que, caraca, que tecnologia foda tava dentro disso aí. Seguindo, caímos na mais MILF de todas as personagens, senhorita Diana Troy, Marina Sirtis, conselheira e meio betazoide, correto?
Opa, só letra?
MILF.
Não MILF. O MILF eu não entendi, por isso que eu pedi pra falar. Como é que é o nome da personagem?
Diana Troy. Por que? Alguma coisa contra Diana Troy?
Não, eu nunca vi essa infeliz, quero ver quem é.
Ele tá digitando no Google Imagens.
Tá aqui. Ah, legal.
Ela era feinha na série, ela ficou bonitinha nos filmes, que ficou mais velha e ficou mais bonita. Quando ela tinha 20
anos. Eu tô falando que ela era... MILF de todas as. É só agora que ela tá realmente.
Pô, aqui não tá ruim, não, mas.
Ela tá bonitona até hoje, velho.
E foi a personagem que o decote foi crescendo conforme as temporadas foram passando, né?
A minha mulher comenta uma coisa sobre a nova geração, porque na primeira e acho que na segunda temporada também, eles usam colan, né? Que é um uniforme coladinho, porque o Gene Roddenberry pensa assim, no futuro não haverá amassados, né? Todos os uniformes serão lisinhos. Então eles davam colan, o Patrick Stewart conta que era um colan de um número menor. Que o colan tinha que ser lisinho, assim, né? Parecia aquela segunda pele. E minha mulher assiste de vez em quando comigo e ela comenta, nossa, cara, o futuro não é bom pras mulheres, né, cara? Eu perguntei por quê, não? Porque essa roupa coladinha, a mulher não pode ganhar um quilo que aparece nessa porcaria dessa roupa. Cara.
Não, e me tira uma dúvida. Foi por causa desse estilo de roupa que surgiu uma brincadeira entre os personagens do Nova Geração, que antes de sentar, dar aquela puxadinha na roupa?
Não é brincadeira, eles tinham que fazer isso porque aquela porcaria, quando você senta uma peça só, ela engruvinha, você tem que puxar, cara.
Ela procura lugares, né?
Mas virou...
Não, só uma coisa.
Pera aí, Gabriel. Mas virou, então, um cacuete no seriado por causa disso, né?
Virou um cacuete do Picard.
Do Picard.
Virou um cacuete... Você vê os outros fazendo um pouco isso, mundo, né? Eles se levantam e arrumam, mas o Patrick Stewart transformou isso num cacuete do personagem dele.
Muito bem. Caco dele, né?
Muito bem.
Não, só uma coisa, eu vou mandar essa foto aí, porque eu botei aquela nome dessa a Diana Detroit no Google Imagens, e eu me deparei com isso, e eu tenho muito medo disso.
Ai, caramba, tá bem.
É o tipo de coisa que eu falo assim, quando o cara chega em ponto de fazer isso com a imagem.
Tô com medo de... Ah,
puta merda.
Caraca! Eu não vou nem poder botar essa imagem dos links relacionados. Deixa pra lá.
Não vai poder, pessoal.
Deixa
não
pra
poder
lá.
Apagar, gente.
Procurem... Eu vou só dar a dica. Procurem Betazoid Baby. E aí vocês já vão ter...
Como é que é o nome? Como é que é?
Betazoid Baby. B-A-B-E. Betazoid Baby, porque é o título dessa foto. E vamos seguir viagem. Ela é meio Betazoid. Senhor Thiago da Porta, o que que isso significa?
Ela significa que os Betazoids, eles são os telepatas, são uma raça telepata, então eles conseguem ler mentes, ter comunicação via telepatia. Só que ela, por ser meio Betazoid apenas, então ela é empata, ela consegue sentir sentimentos de pessoas, criaturas, sencientes. Só se ela tem uma intimidade muito grande com a pessoa, um certo treino, é que ela consegue trocar pensamentos. O que é o caso do posterior atual interesse romântico dela, que é o Riker.
Aham, muito bem. Precisa ter muita intimidade mesmo pra poder entrar na cabeça do Riker, mas tudo bem. Aí, seguindo pros próximos personagens, temos... Eu quero falar dela...
Deixa eu falar uma coisa importante sobre a Diana Troy.
Pois não.
Uma coisa importante, o poder dela funcionava muito bem até precisar. Em todo episódio em que ler as intenções da outra nave, ou da outra pessoa, ou do outro inimigo era importante, eles davam um jeito de tirar o poder. Ah, e você tá. O que ele tá pensando? Ah, ele é Ferengue e não consigo ler cérebro de Ferengue.
É, né?
O que ele tá pensando? Ah, detalhe, né? Tem alguma coisa me dando dor de cabeça que eu não consigo concentrar. É sempre assim. Só quando, sabe, precisava, ela não poderia não funcionar.
Era tipo o Giodai, entendeu? Ele dava o primeiro tiro e depois ficava incapacitado.
Não, pior ainda, que o Giodai funcionava em todo episódio. Tinha episódio que ela não funcionava. Então é o poder que depende do roteirista.
Deixa eu fazer uma última sacanagem. A roupa da Diana Troy na primeira temporada é uma sacanagem sem tamanho, cara. Porque aquela sainha... De shortinho por baixo, cara.
Tá bom. Vamos pra uma personagem que só existiu, se eu não me engano, acho que na primeira temporada. Que é a primeira... Acho que a Tashiar, ela morreu já na primeira temporada, não?
Sim.
Denise Crosby.
Embora ela apareceu em outros episódios, em Memórias, Viagens no Tempo, sim, e similares,
sim.
Mais pra frente.
Dor de cotovelo.
Okay. Ela é. Ok, ela é humana, certo? E aparentemente russa, porque ela era uma, vamos se dizer, belicista, alguma coisa nesse sentido, porque ela era meio... qualquer coisa explode esses filhos da puta, né?
Ela cresceu numa colônia, na... Turkana 4, muito obrigado, Memorial. Ela cresceu numa colônia humana que estava decadente, tinha regredido para selvageria, sabe? Uma colônia
Turkana
meio...
Turkana 4, assim, que tinha como apelido União Soviética, né? Por favor, continue.
E ela era tipo assim, oficial de segurança e queria dar porrada em todo mundo, porque ela cresceu, ela conseguiu sobreviver nesse planeta, sendo criança, cresceu, né, desde criança, e mulher, né, mais fraca numa sociedade selvagem, sem lei. Então ela é essa personagem violenta por causa disso, porque a única maneira dela sobreviver foi aprendendo a bater primeiro e perguntar depois.
Ótimo. Morreu na primeira temporada, então não temos mais nada a falar sobre ela, muito obrigado.
Mas tem uma história de bastidor, né?
Por favor.
Que ela, Lizzie Crosby, ela olhou pra aquela série, você assiste, eu não vou falar sobre isso, mas a primeira temporada da Nova Geração é meio triste, assim. E ela olhou em volta, assim, falou, o que que eu tô fazendo aqui? Isso não vai virar nada pra minha carreira. Pediu pra sair. E aí resolveram matar a personagem. E depois a série fez um sucesso estrondoso, que é hoje, até hoje. E ela deu aquela dorzinha de cotovelo. Então, de tempos em tempos, ela voltava pra série como...
É síndrome de Christopher Pike.
Eu ia falar isso, porra.
A diferença é que o pobre do ator do Christopher Pike caiu do telhado e morreu antes de poder fazer participação especial.
Filha da puta, eu ia falar isso, miserável. Eu ia falar síndrome de Christopher Pike. Porra, tá bom. E aí nós temos as figuras de mamãe Crusher e filhinho Crusher, né? Beverly Crusher e Wesley Crusher, oficial médica. E durante a primeira temporada, apenas o filho da oficial médica e porra nenhuma mais, né? Que era o Wesley.
Pentelho Master.
É, Pentelho Master. E atualmente inimigo mortal do Sheldon, do Big Bang Theory.
Eu falo isso. Cara,
você me roubou uma, eu tinha que roubar outra, né, pô?
Cara, eu não gosto do Wesley, cara. Não gosto.
Não, mas quem gosta?
Quem gosta? Porque, acho, né, que ninguém gosta. Acho que nem a Beverly Crusher gostava do Wesley. Só, que ela, assim que ela conseguiu, ela mandou ele pra fora da nave, pô.
Tem uma história muito legal sobre esse personagem. O... Como é que chama o ator, gente? Que branco deu agora?
Will Wheaton.
Até que tem uma coisa... Eu não sei se vocês sabem de alguma coisa disso. Eu procurei uma vez, meio com má vontade, mas eu não encontrei, o personagem chamava Wesley, né? O nome do meio do Gene Roddenberry é Wesley. E o garoto era o garoto gênio da nave. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver. Pode ter sido só coincidência. Mas aí é o seguinte, o ator, ele cresceu, entre aspas, traumatizado com o Wesley Crusher, porque ele achava que todo mundo odiava o personagem dele.
Ele quando ele tinha certa razão, né?
Ele pediu, eu não concordo, não. Ele pediu pra sair, acho que na quinta temporada, né? Episódio que ele que faz um episódio de homenagem, que ele sai, um episódio muito, muito bonito, muito legal, que ele sai da série, e porque ele queria seguir carreira. A carreira dele foi. A carreira, né? A carreira de ator fora da série. A carreira de ator dele foi um desastre a ponto dele ter se desiludido com Hollywood. Ido morar no meio oeste americano, escreveu um livro sobre isso e depois fez as pazes com a carreira. Porque ele descobriu, tá, aqui, nós cinco aqui não somos uma amostra estatística, porque parece que nós cinco sou eu que gostava do personagem. Ele se concentrava nos hate mails, tá? Ele se concentrava nas pessoas que odiavam ele. Agora, todo mundo que fez faculdade lembra que dos 50 alunos na sua sala, sempre tinha aqueles 5 que ficavam falando merda e ficava parecendo que a sala inteira queria uma coisa, quando na verdade era só aqueles 5 chatos. Então era o que aconteceu. Ele ouvia uma minoria de... Ele foi descobrir isso anos depois, que ele começou em convenções. Ele descobriu que tinha uma minoria de pessoas que não gostava do personagem, mas a maioria dos fãs adorava o personagem. E ficou muito sentido dele ter saído. E eu me identificava, cara. Eu tinha 12 anos quando eu assistia essa série. Era o meu personagem de identificação, né? Eu cresci e ele cresceu junto. Então, e aí hoje ele fez as pazes com Wesley Crusher. Porque ele descobriu que não, que era um personagem amado. É que ele só tava prestando atenção nas pessoas erradas.
É.
Vocês quatro.
Ele tava só prestando atenção no Sheldon.
nos mais adultos, né, cara? Porque, porra. O cara, tipo assim, você tinha aquele elemento de empatia com ele justamente por causa da idade, é um garoto gênio, blá blá blá, isso eu traz
empatia, a idade e o fato dele ser gênio te combinavam.
Caraca, a modéstia chegou aí e morreu, né?
Porra.
A modéstia em tua bunda. Uhum.
Agora, olha só, pra encerrar esse papo sobre os personagens, eu não quero me estender muito na Beverly Crusher, porque ela foi oficial médica, quase, vamos assim dizer, consultório sentimental pro Picard, né? Porque toda...
Consultório sentimental, né? Eufemismo pra... Deixa eu pegar essa viuvinha aqui,
não,
né?
Deixa pra lá. Não interessa. Agora, quem foi Catherine Pulaski? Que eu não sei quem é. Que tá aqui, oficial médica na temporada 2. Como assim?
A atriz saiu durante... Ela fez a primeira temporada, ela resolveu sair e entrou essa personagem personagem só na segunda temporada.
Que é o McCoy, cara. É o McCoy de saia, Pulasco.
É, pode crer.
É o McCoy de saia.
O legal sobre a personagem é que ela fez... Essa Pulasco, ela tá velhinha na série, tá feinha, mas ela fez uma daquelas mulheres que o Kirk pegou na série clássica, sabe? E ela era linda, cara. Ela era de morrer, assim, cara. Então. E aí acabaram dando esse papel pra ela, que teve uns momentos interessantes, porque ela era o McCoy, velho. Ela não gostava de transporte, ela era irritada, não sei o quê, mas não deu muito certo. Tanto é que... agora eu não sei, você sabe que foi por causa de fã ou foi por causa de produção mesmo que trouxeram a Crusher de volta?
Não, acho que simplesmente porque o McCoy de saia tava muito chato.
Cara, acho que deve ter tido um pouco dos dois também. Porque, quer queira, quer não, cara, interesse romântico de, entre aspas, protagonista, vou comentar isso mais pra frente e abrir o esquema aqui. Interesse romântico do protagonista da série é sempre bem visto, no, principalmente nos Estados Unidos, né? Então eu acho que também deve, com certeza deve ter tido esse lado de fãs aí. Mas eu sei que a saída e depois o retorno dela teve mais a ver com a opção da atriz do que de produção, entre aspas.
Então foi a Gates McFadden que quis voltar, isso?
É, até onde eu sei, ela depois quis voltar mesmo. Mas eu acho que também teve o lado dos fãs, sim, que pediram de volta.
Papo vai, papo vem, já falamos sobre os personagens.
Peraí, deixa eu interromper, assim, tem uma coisa importante mesmo dos personagens. Posso fazer um comentário rápido?
Por favor, por favor.
Vale lembrar que na série clássica, isso é uma coisa que eles fizeram muito inteligentemente na nova geração. A série clássica, o personagem principal era o Kirk. O foco era Kirk, Spock e McCoy. Uhum, pronto.
Sim.
E na nova geração, acho que eles se tocaram, até porque de não ter... eles não conseguiram essa mesma química. Se você parar pra prestar bem atenção, o real protagonista, entre aspas, da série, não é nenhum dos personagens.
É a nave.
É a nave. Uhum. É engraçado até na primeira... Isso é uma coisa legal que você tem logo no piloto. É a passagem de tocha que você tem da primeira série pra nova série, é justamente o McCoy, né? Ele não fala com o Picard, não fala com o Riker, ele vai falar com o Data, que entre aspas não é tão, vamos dizer, personagem principal, e o foco dele é justamente falando da nave. As palavras dele são muito emblemáticas que ele fala pra ele, né? Essa é uma nave nova, mas tem o nome certo. Trate-a como a uma dama e ela sempre o levará de volta pra casa. Meu, ali ele fala, o foco é a nave, esquece o resto.
Exato, ou seja, vocês são merda, o que importa é a nave. Tá bom.
Tem que entender que é um estigma muito grande, né, cara? Você tem que vencer um estigma muito grande. Você ter uma série que teve o sucesso depois que terminou, que foi a série clássica. E você colocar pessoas diferentes, com uma nave diferente, com uma situação diferente, com um contexto diferente. Então o Roddenberry já estava esperando esse tipo de impacto, né, que eles teriam, da rejeição natural das pessoas e da comparação natural que acontecia, né? E como ele queria que a pegada fosse diferente, né, ele teve que botar esse centro aí para a nave mesmo.
Muito bem.
E esse discurso do McCoy serviu pra isso.
Beleza, vamos lá.
E acabou fazendo moda, né, cara? A ideia de que a nave, né, o carro deles era um personagem importante. Várias séries de TV tentaram copiar isso, né? Tentaram criar personagens, nome de série era Andrômeda, Viper, né? E quase
Battlestar Galactica.
É. Ó, tô mandando duas fotos aí pra vocês verem a Diana Muldoon, que é a Pulaski, nos anos 80 e nos anos 60, cara. Ela não envelheceu bem.
Não, eu vi.
Quero ver, não. Não, eu já vi.
Eu vi.
Eu, por acaso, fui no Google Imagens, maldita hora que eu fiz isso.
Caraca, olha a diferença.
Deixa eu citar aqui um outro podcaster, o querido Guga lá do Nerdcast. Realmente, como ele falou, o homem envelhece, a mulher apodrece.
Ah, tá bom. Bom, seguindo viagem, vamos passar para os episódios favoritos? Podemos?
Podemos.
Beleza. Então, por favor.
Eu vou perguntar primeiro para o seu Fábio Fat Frog Aissar, apesar de que...
Você já sabe qual é a resposta, né?
Exatamente. Eu sei qual é o episódio favorito do Fat Frog, mas eu quero que ele diga isso aqui no Paraná. Por favor, Fábio Fat Frog Aissar, qual é seu episódio favorito de Jornada nas Estrelas, A Nova Geração?
Rapaz, é um episódio que fala sobre os filhos de Tama, né? O filme chama-se Darmok, né? O episódio chama-se Darmok. E eu tenho orgulho de saber que é também o episódio favorito do Patrick Stewart.
Uhum. É o que ele aparece mais, né?
Não sei, ele aparece tantos, ele aparece tanto.
Ai, ai. Conte-nos um pouquinho a sinopse desse episódio, Fabinho.
Veja bem, a Enterprise está atendendo o chamado de uma nave, né, dos filhos de Tama, os Tamarianos, né? E era uma raça conhecida por ser altamente enigmática. Eles não conseguiam, nenhuma outra nave tinha conseguido fazer uma comunicação com eles, mesmo com o tradutor universal, né? Porque o tradutor universal conseguia transportar as palavras, conseguia interpretar as palavras, mas não o significado delas, né?
Então, o peixe Babel também não existia nesse mundo, então fazer o quê?
E talvez acontecesse da mesma forma, porque tipo assim, o camarada chegava e falava: Temba, seus muros caíram. Aí ele falou: caralho, que porra é essa? As palavras eram traduzidas, entendeu? Mas não faziam significado nenhum, não faziam sentido nenhum. E quando, na verdade, a forma de comunicação deles, que foi descoberta aí no meio do episódio, né, era por metáforas. Os caras só falavam por linguagem visual metafórica. Então, as palavras tinham outro sentido, né? E o capitão deles teve assim, se sacrificou, né? Deu a sua vida justamente para que o Picard tivesse a oportunidade de conhecer um pouco mais. Esse é um episódio muito bacana, muito inteligente, e para mim é um dos melhores, com certeza.
E que gerou, inclusive, um excelente episódio do podcast, que é o Filosofias de Lugares Inusitados, parte 1.
O de Filosofias de Lugares Inusitados, parte 1, eu citei os Jamadares.
Os Jamadares também, muito bem.
Jamadares, esse foi falado no episódio de Por que Star Trek.
Ah, sim, né? Perfeito, sabia. Exato. Eu sabia que tinha tirado de algum episódio do podcast, mas tudo bem.
É legal que esse episódio, inclusive, foi a primeira vez que eu ouvi na vida a citação a Gilgamesh, que hoje em dia eu li essa história, depois fui procurar por causa desse episódio, e essa é uma das histórias do mundo real, né? Uma história de ficção, de lenda, né? Que eu acho mais sensacional, assim, mais fascinantes também.
Muito bem, muito bem. Como eu quero quebrar as pernas de pelo menos Thiago Deporta, porque eu acho que eu sei qual é o dele também, eu vou falar o meu primeiro.
Então, vamos ver.
Entendeu? O meu episódio favorito de Jornada nas Estrelas da Nova Geração é Elementar, meu caro Data. Cara, é um episódio mais cheio de referências e mais fantástico de toda a nova geração. Sinopse do episódio. O Data fazia uso do holodeck, que aliás a gente vai falar mais sobre o holodeck daqui a pouquinho, sobre as tecnologias do Jornada nas Estrelas Nova Geração, né? Ele usava muito o holodeck para atuar nos seus contos favoritos. Correto? E um dos contos favoritos dele, um dos livros favoritos dele, eram as aventuras de Sherlock Holmes, onde, obviamente, Data era o Sherlock Holmes. Aí, o que que acontece? Como ele representava os filmes, ele mais ou menos sabia o final do filme, então ele já sabia como resolver o caso. Até que foi o LaForge que deu essa ideia pra ele, né? Por que que ele não pede pra máquina programar o Dr. Moriarty pra vencer o Data numa história? Deu merda, né? Como sempre acontece em histórias de Jornada nas Estrelas, deu merda, o personagem Moriarty saiu do holodeck, entre aspas, dominou a nave, e no final a gente acabou, no momento Inception da vida, descobrindo que na verdade ele não saiu da nave porcaria nenhuma, que era um holodeck dentro do holodeck, certo?
É um dos meus favoritos, mas você não me pegou dessa vez.
Mas é um dos teus favoritos.
É um deles.
Ah, então tá bom.
Esse daí é legal que você mencionou, porque ele justamente é daquelas filosofias da Star Trek que eles falam que é, o que é a vida, né? Porque a representação do Moriarty toma a vida, vira uma forma de vida, né? Quando eles fazem essa programação.
É, eles inclusive usaram, em vez do termo vida, usaram o termo ser-ciente, né?
Então, isso, ser-ciente.
O que quer que isso signifique, né, cara? Porque o meu cachorro é senciente também, ele consegue sentir as coisas. Mas na Enjoada das Estrelas, o termo senciente quer dizer inteligência humana.
É, que tem noção da sua própria existência, né? Como entidade, vamos assim dizer, né? Mas tudo bem. É, vocês curtem também esse episódio, Marcelo?
Sim, eu acho ele bem legal. Não é um dos meus top 5, mas é um episódio que eu acho legal pra caramba.
Fábio.
Pra mim.
Gosta
mesmo.
Esse episódio mim. Quase que gerou o Lembra da Macrodata, do Moriarty, ele quase que gerou o doutor da Voyager, era pra ser o Moriarty. Só como eles não conseguiram o ator, aí abandonaram a ideia de ser o Moriarty e virou The Doctor.
Ah, mas tudo bem. Você tem a ideia de que o personagem, o doutor, foi inspirado nesse episódio do Moriarty. Já é muita coisa,
é,
né?
A história, tipo assim, a história por trás, assim, dentro do mundo de Jornada das Estrelas, a história por trás é que a tecnologia do doutor foi inspirada na tecnologia do Moriarty, né? No que aconteceu com o Moriarty.
Muito bem, muito bem. É, Thiago, então tá bom, eu não quebrei tuas pernas. Qual é o teu episódio favorito
de Jornada? Você não ia conseguir quebrar minhas pernas porque eu tenho vários, então era só eu escolher o outro se você escolhesse algum deles.
Ah, mas eu queria de repente ter pego o teu top 1, mas tudo bem.
Cara, tem vários episódios que eu acho espetaculares, mas se eu achar um que é o top de todos mesmo, assim, o que eu acho mais espetacular, então eu vou ter que ir lá pro episódio duplo, que foi o primeiro, que foi o último da terceira temporada e também continuou na quarta. Foi espetacular eles fazerem isso, porque deixaram o público durante meses roendo as unhas, que é o The Best of Both Worlds, que é quando os Borgs finalmente atacam a Federação.
Fantástico, fantástico. Cara, e foi a criação de uma raça inimiga que matou a pau, né? Cara, os Borgs são realmente uma coisa assustadora. Enquanto...
E eu preciso te dizer que eles erraram a marca feio na segunda parte do episódio, que é o primeiro da quarta temporada, que eles podiam ter feito uma coisa, produção, podiam ter feito uma coisa fantástica e perderam essa oportunidade. Acaba o episódio, né, o último da terceira temporada, o Best of Both Worlds, o parte 1, com o Picard como Borg atacando a Federação. O episódio 2 tinha que ser o Riker narrando a abertura da série.
É.
Porque ele virou capitão.
É verdade. É, fato. É, fato, é fato. É fato. Deram mole.
Ia assustar todo mundo, ia assustar todos os fãs. Caraca, agora o Riker é o capitão, o Picard virou Borg, sabe? Não. Erraram. Tem que ter feito isso, cara.
Especialmente porque a primeira parte termina com ele como Borg. E o Riker dando a ordem pra a Enterprise atacar e destruir o Kubo Borg com o Picard lá dentro.
Certo, certo, certo. Bom, muito bom. Parabéns, Thiago. Excelente escolha. Foi meio trapaceiro você escolher um episódio duplo, né? Mas tá valendo. tá valendo. Trouxe a baia um assunto importante que era os Borgs. Muito bem. E qualquer resistência será inútil. Muito bom isso. Quem faltou? Fabinho. Fabinho não, Darmok já falou. Fabinho.
Já falei da mão.
Então, por favor, Marcelo, meu querido zumbi, que tem aqui um avatar de zumbi com cabelo afro, né? Um zumbi, sei, whatever, mas tudo bem. Diga lá, qual é seu episódio favorito da nova geração?
O meu episódio favorito da nova geração é o meu episódio favorito de Jornada nas Estrelas de todos os tempos, assim, que é The Inner Light.
Porra, eu pensei que ele ia falar.
Temporada.
Ele finaliza falar
de Se ninguém falasse, a gente ia mencionar.
The Inner Light, pra mim, é o meu episódio favorito de todos os tempos da televisão. É o episódio que eu acho mais bonito. Outro episódio de Deep Space Nine, que é realmente emotivo, mas The Inner Light, sim, por um pouquinho. Que é um episódio da quinta temporada, que a Enterprise está analisando, fazendo uma dessas pesquisas numa área do espaço, topa com satélite. esse satélite dispara um raio no nave, acerta o Picard e o Picard cai desmaiado. E aí corta pro Picard num outro planeta, assim, recuperando aparentemente de uma febre, com uma mulher, casada com o filho, e todo mundo dizendo pra ele que ele se chama Kanan, ou Kamino, não sei como é que é o nome, Kamino ou Kanan, e ele acontecendo, mas espera um pouquinho, eu sou o da Frota Estelar, ele diz assim, Frota Estelar, Federação, o que é isso, né? E aí ele passa o episódio e ele vive naquela vida, eu acho que trabalha com metais, assim, né? Um vilarejo e um lugar bem assim. Tem tecnologia, mas é uma vida mais bucólica, assim. E com o tempo, ele passa a aceitar que aquilo é a vida dele de verdade, que a Federação e a Frota Estelar, ele sonhou aquilo, né? Então, e passa a vida dele, ele vai envelhecendo, tem filho, tem neto, ele morre, e tem um plot, uma seca que tá acontecendo no planeta, e ele inclusive tenta ajudar, usando os conhecimentos dele, tenta uma solução pra seca, a filha dele, ou o filho dele, vira cientista, vai tentar combater, tem até um... legal. O filho dele, adulto, nesse episódio, é o filho do Patrick Stewart, o Danny Stewart fez o filho do personagem dele nesse episódio. Uhum. E ao final do episódio, ele tá velhinho, né? O personagem tá velhinho, e eles chamam ele pra família inteira, os netos, eles chamam ele pra ver o lançamento de um foguete. E ele não tá sabendo que foguete é esse. O que aconteceu? Eles descobrem que o governo do planeta descobre que a seca, ela não é uma coisa temporária. O mundo tá morrendo, o sol tá tendo nova, né? E aquele mundo vai morrer. Então eles mandam uma sonda pro espaço com o conhecimento daquele povo para que o legado deles não morra. E essa sonda é disparada e acaba esse sonho dele com todo mundo. Aparece a mulher dele, aparece o amigo dele que morreu e vira para ele e fala assim, olha, nós mandamos essa sonda pro espaço na esperança de que encontrasse alguém para manter vivo a história do nosso povo. E esse alguém é você. E aí ele acorda na... Nossa, minha voz tá ficando embargada. Lembrar desse episódio, cara. Ele acorda na ponte da Enterprise. E ele dá conta de que se passaram apenas 25 minutos. E ele entrou num tipo, um estado de coma, assim. E aí ele acorda e ele segue ali naquela, né? Pegam a sonda, trazem da nave, eles descobrem que a sonda ela tem 1000 anos de idade. Há 1000 anos atrás, eles chegam no planeta de onde ela veio, descobrem que o planeta está deserto, o planeta está inabitável, porque acabou, a civilização foi destruída, isso aconteceu há 1 milênio atrás. E uma das coisas legais do episódio é que ele aprende a tocar uma flauta enquanto ele é o Kamen. E aí eles abrem a sonda e a flauta tá lá dentro. Nossa, esse episódio é foda. Foi o primeiro episódio de uma série de TV a ganhar o prêmio Hugo, que é um prêmio de ficção científica, né, de melhor apresentação dramática. Foi o primeiro episódio de uma série de TV a ganhar o Hugo desde um episódio da série clássica, que é A Cidade à Beira da Eternidade, que é o favorito de muita gente, e ganhou como melhor apresentação dramática, assim. O melhor episódio de uma série de TV de todos os tempos, pra mim. Não só de Jornada nas Estrelas.
Sensacional, Marcelo. Parabéns, cara.
Eu já vi ele 15 vezes e choro todas as vezes que eu assisto.
Tu chora quando o Picard começa a tocar flauta no final do episódio, não chora?
Sim.
Eu também.
Que nem uma criança.
Eu também, cara. Fantástico, cara. Como o Thiago falou, se você não tivesse mencionado, alguém ia ter que trazer esse episódio à baia. Mas tudo bem. Pra encerrar esse assunto, gente, porque realmente eu acho que a gente já colocou bastante coisa, cara, que eu acho que, ouvinte do Paranerdia, você faça o favor de assistir esses episódios que a gente chamou de os melhores, porque realmente vão te dar uma ótima ideia de como é que é o Jornada nas Estrelas, a Nova Geração. Pra terminar, tecnologias que a nova geração introduziu no mundo de Jornada nas Estrelas. Temos o holodeck, né? Foi invenção da nova geração, né? Ou pelo menos o uso constante dele nas histórias.
Há controvérsias, porque se você considerar a série animada como canônica, o holodeck apareceu na série animada.
Tá, mas ele não era usado tanto quanto foi usado no, na nova geração.
Na nova geração o holodeck chega a virar personagem quase, né, cara? Era um plot device. Precisamos fazer alguma coisa maluca no século XVIII, holodeck.
Precisamos fazer um personagem ganhar vida e se apoderar da nave. Holodeck, meu elementar, meu caro Data.
Fora que o holodeck, ele é muito usado como ferramenta recreativa, né? o pessoal entra no Holodeck pra fazer joguinhos, que nem o Data fez, pra vivenciar experiências, mas ele também é uma ferramenta de uso da nave. Tem um episódio, eu não vou lembrar agora, acho que é o Booby Trap, que eles ficam presos numa ferramenta de guerra lá, uma armadilha, e o LaForge, ele usa o Holodeck para recriar uma das criadoras dos sistemas da Enterprise para poder interagir com ela e descobrir como sair dali.
Sim, sim, sim. E acabou descobrindo depois que a verdadeira cientista era uma chata de galocha.
É, não, que ele se apaixonou pela representação holográfica dela.
Muito bem, muito bem. Que mais? Fala, Sapão.
Também do Holodeck teve um episódio chamado The Interface, que um camarada ganhou lá uma super inteligência para poder encontrar um criador, etc. E ele tomou conta da nave, criando uma interface entre ele e o computador da nave usando o Holodeck.
Era o Rev, era o personagem visitante recorrente. Era o,
exato.
Era o Tenente Broccoli.
Exato.
É o Louco Furioso Murdoch do Esquadrão Classe A?
É, parece.
Isso mesmo.
Cara, toda vez que eu via ele na Jornada de Estrela, a primeira coisa que vinha à minha cabeça era o Louco Furioso Murdoch.
Tanto é que fazem uma brincadeira no filme que fizeram do Esquadrão Classe A recentemente. Tem aquele episódio que eles estão resgatando o Murdoch do filme, de um hospício, e que eles mandam pra ele um filme 3D, que é The Great Escape, né, que é a música da série e tal. E aí, assim, apresentando fulano Starbuck, que é o personagem que fez o cara de pau original, que ele fez o Starbuck na série. E aí aparece fulano Reginald Barclay, como Reginald Barclay, que é o nome do personagem dele na nova geração.
Muito boa. Que mais, Marcelo? Me diga lá outra tecnologia criada ou aperfeiçoada na nova geração.
O L-Cars, o painel L-Cars, que é o computador biblioteca de acesso, né? A ideia de que uma coisa que não tinha na série clássica, que foi desenvolvida na nova geração, que é um painel. Sabe aqueles computadores que tem atrás do Worf, assim, na ponte de comando? Uhum. Aquilo ali tem umas estações. Aqui a engenharia, geralmente a engenharia 1, geralmente a engenharia 2, não sei o quê. Só que o painel L-Cars, ele se adapta à necessidade do usuário. Uhum. O data senta ali, agora eu preciso que isso aqui seja um sensores. E aí ele reconfigura tudo, que é uma tela de toque, né? A tela de toque antes de existir tela de toque, no mundo real.
Né? É iPad, nós nos vemos por aqui.
Tanto é que na Jornada das Estrelas tem o PAD, né, que é PADD, que é um tablet.
É um tablet, mas é um tablet. Aliás, tem um nine gag da vida que é muito engraçado, que é celular. Picard prefere Android, que é ele atendendo um telefone no corpo do Data.
Aliás, existe até um aplicativo para iPad que simula exatamente a configuração do Pad, né? Mas é tipo uma biblioteca de Star Trek.
Sim, sim. Ah, porra, mas no iPad tem até o Guia do Mochileiro das Galáxias, então isso não quer dizer nada, porra.
Então, mas o Pad, né, a ideia de você ter um computadorzinho de mão que não tem teclado, né? É, que você, a tela muda de acordo com as suas necessidades e você usa para outra operação, não é de Jornada nas Estrelas. Eu não sei onde surgiu, mas eu vi pela primeira vez uma coisa que você jura de. Você lê assim, que você fala, gente, isso é um iPhone ou é um. Não é um iPad, que o iPad é gigante. Como é que chama esses, os concorrentes que são. É metade do tamanho, assim, é um iPhone grande?
É um smartphone. Tipo,
Note. Esses tablets, né? Exatamente. O Galaxy e tal, que é maior que o iPhone e menor que o iPad. Tem num livro de 74 do Larry Niven com o Jerry Purnell, que são dois escritores científicos, que chama The Mote in God's Eye, que todo mundo carrega no bolso um pad que se conecta com a rede de informações do planeta onde eles estão. Isso é de 74, mas eu acho que a ideia é, né, o pad que eles usam na Jornada das Estrelas não é original, porque eu vi isso em livro de uma década antes. Mas o painel L-Cars, a ideia de um terminal assim, configura de acordo com a sua necessidade, é uma das grandes contribuições da nova geração para todas as séries que surgiram depois.
Muito bem, muito bem. Thiago, quer puxar alguma coisa?
Eu ia citar, na verdade não é uma tecnologia também só aprimorada, mas assim, foi uma ideia sensacional que eles tiveram, foi a respeito dos comunicadores, né? Que eles colocaram os comunicadores como o símbolo, né, da Federação, da Frota Estelar, direto no peito. Antes você tinha um comunicador que era aquele celularzinho, né? Do Kirk. Então, se você, alguém te desse uma porrada, você perdia aquilo no nave, né? Então eles colocaram aquilo no peito e você simplesmente se comunica com a nave, né?
Sim.
E é usado pra te localizar na nave e nos planetas também.
Exatamente. É usado pra o cara lá em cima na sala de teletransporte conseguir dar o lock em você.
Muito bem, muito bem. Sapão, lembra de algum?
Rapaz, tem muita coisa que é da série clássica mesmo, que são boas ainda, que é o resequenciador de matéria, é muito bom. Que fez praticamente tudo, possibilitou o teletransporte, possibilitou lá o processador de comida dele lá, entendeu? E a dobra, né? Mas é tudo do universo, né? Tirando o holodeck e o data, né? Todas as outras tecnologias são muito parecidas aí, entendeu?
Já que eu ia justamente falar também sobre os processadores de alimento, não é que se chama processador de alimento, porque na verdade o cara faz materializar do nada, faz materializar das moléculas do ar.
O sintetizador.
Exatamente, essa que era a palavra, sintetizador. Isso. Cara, já existia na série clássica esse conceito, mas ele não foi tão bem utilizado quanto na nova geração, né?
Na nova geração ele usava para sintetizar qualquer coisa. O LaForge precisava de novas peças para um shuttle pod, assim, ele fazia no sintetizador. Não sintetizava só o alimento.
Sim, sim, sim.
Exatamente.
Muito bem, muito bem. Papo vai, papo vem. Eu acho que fizemos uma excelente apanhado geral de informações sobre Jornada nas Estrelas Nova Geração. Como consideração final, eu gostaria de... Fábio Fettfrogaissar, você recomendaria para as gerações atuais, estragadas por restarts e outras coisas não menos danosas ao cérebro, assistirem à Nova Geração?
Mas eu não tenho a menor dúvida em dizer isso. Eu acredito muito que existem pessoas que têm lá, sim, seus cérebros danificados, mas eu acredito muito que existem pessoas que ainda hoje têm condições de ver e de entender a coisa interessante que é o Star Trek. E não só a nova geração, mas qualquer um dos spin-offs, entendeu? São muito bem-vindos, cada um deles tem o seu valor. Vejam com respeito, porque o negócio é muito interessante, é inteligente, é intrigante. Para mim, o cerne de Star Trek é o desafio ao ser humano, o tempo todo. É isso que acontece o tempo todo. Então, se você conseguir ver o filme desarmado, entendeu? Ver os seriados, os episódios desarmados, você vai ter uma experiência e pelo menos um momento de reflexão bastante interessante.
Muito bem, muito bem. Thiago de Porto Soares, por que, na sua opinião, alguém deveria hoje procurar e ver Jornada nas Estrelas, a Nova Geração?
Cara, a pergunta seria por que não deve ver, sim. Na nova geração, cara, ela reinventou praticamente o universo de Jornada nas Estrelas, porque até então você só tinha o universo dos filmes, então ele deu todo um novo conceito, permitiu aí, inclusive, terem as novas séries, e Jornada é uma série justamente que faz você pensar, tem todo lado de ação, de alguns episódios e tal, mas ele tem muito disso, muito aquilo dos episódios que a gente falou, de ter essa filosofia. A gente aqui fez um apanhado bem geral, até tem muita coisa que a gente acabou deixando de lado por uma questão de tempo, a gente nem mencionou o Kill aqui, gente, detalhe importante.
Eu ia deixar pra falar do Kill mais no Voyager, né? Mas tá, a gente pode depois comentar melhor dele.
Então. Não, mas assim, é que é muita coisa. Esse é um detalhe importante, o Jornada das Estrelas apresenta muitos conceitos, ele expande o universo de Jornada de uma forma, assim, impressionante, e é realmente uma série que faz você pensar. Então, a primeira temporada, ela até tem um ritmo meio lento, aquela coisa meio de série ainda dos anos 80. O que eu digo pra vocês é, deem uma chance, assistam como o Fat Frog falou, assistam com a mente aberta. Porque é uma série que com certeza vai te dar muitos conceitos novos, vai ampliar seus horizontes aonde ninguém jamais esteve, pra citar a própria série.
Muito bem, muito bem. Marcelo, sem usar o clichê, eu acho que já falaram tudo que eu queria, né? Mas o que que você acha, por que que você recomendaria Jornada nas Estrelas da Nova Geração para alguém que nunca viu?
Eu acho que a Nova Geração, em particular, de todas as séries de Jornada nas Estrelas, ela é a série mais utópica. Mostra o futuro mais positivo, comunidade mais bonita, a Terra unida, o conceito de que, sabe, todos os preconceitos foram eliminados. Então, a gente está passando por uma fase de, não só de ficção científica, mas de cultura pop, né, de TV, de cinema, de gibi, em que o futuro tá sombrio, as coisas vão dar errado e o mundo vai acabar. A gente tá passando, né, não é um scare como aconteceu nos anos 60 de o mundo vai acabar em guerra nuclear, mas a Nova Geração é um contraponto a isso, é o futuro em que as máquinas não dominaram, o computador é seu amigo, né, o mundo não acabou, os alienígenas, eles são gente boa. A humanidade se uniu, então é legal que faz um contraponto com o tipo de ficção que a gente está tendo hoje.
O computador é seu amigo e tem uma voz bonita.
Pois é. Então eu acho que a Nova Geração é legal por causa disso. A partir da terceira temporada.
Tá bom.
É difícil fazer um pessoal hoje engolir, em particular, a primeira temporada. Mas tem uns ótimos episódios, alguns dos meus episódios favoritos são da segunda temporada, Peak Performance, por exemplo. Mas você tem que selecionar muito bem. A série, ela dá uma. Eles dão uma remanufaturada na série a partir da terceira temporada, que faz com que ela fique boa como a gente se lembra.
Nossa. Na minha humilde opinião, a quinta temporada é a melhor de todas.
Concordo.
Reúne os melhores episódios da série.
Muito bem, muito bem. Gabriel, o que você achou do episódio? Gostou de saber mais sobre Jornada nas Estrelas?
Gostei, cara, achei legal. Não que eu vá assistir e tal, não sei o que, mas achei legal.
É um canalha, mas tudo bem. Senhores, antes de mais nada, eu quero mais, cara, agradecer muito a vocês. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês e vamos, obviamente, aos jabás finais. Senhor De Porto Soares, apesar de estar no hiato criativo, fale-nos sobre o Espiral e o Espiralado, por favor.
Bom, temos o programa A Espiral, que é basicamente uma caixa de areia. Nós fazemos programas variados, então cada episódio, teoricamente, ele não vai ter um tema, ele sempre vai ser relacionado. Nós temos episódios com audiodramas, nós temos episódios com que você já teve nos deu a honra de participar, sobre Karl Barks. Já tivemos todos os tipos de episódios diferentes.
E eu também participei de um audiodrama, que eu participei daquele da Ceifada, né?
Isso, exatamente, nos deu prazer. Participou do nosso episódio especial de Star Wars.
Também aquele foi muito engraçado.
E para a nossa leitura de e-mails e algumas as nossas atrações menores, nós temos os episódios do Espiralado. Nós estamos novamente, como eu falei, num pequeno hiato, mas vamos voltar com uma atração que vocês vão gostar. Curiosamente, ela tem um certo eco com o que falamos hoje, já uma dica para quem quiser ouvir. Em breve estaremos por aí nessa nossa querida internet. E estamos também, só para fazer um jabá rápido, a Espiral faz parte lá da Combo, podcasts, com vários outros programas interessantes.
Muito bem, e o endereço é dimensãonerd.com. Muito bem. Fabinho, não que o ouvinte do Paranerdia precise, porque é a obrigação deles conhecer o podcast. Mas conte lá, o que você faz naquela maravilha e como é que é o Luigi Talk Show?
É verdade, inclusive já foi indicado aqui por vocês, né? A gente teve o prazer de já ser indicado. E o podcast é um podcast de variedade, a gente preza um pouco pelo humor, a despeito dos últimos dois episódios terem sido um pouco mais sérios, né? Mas a gente tenta ter algum tipo de humor sem ser engraçaralho o tempo todo, que nós somos.
Você acha que é, né? Mas tudo bem.
Não, é que é piada. Eu sou. Eu já ganhei.
Falou, falou o bom-humorado.
Não, eu já ganhei dois prêmios de contador de piada sem graça, pô. Melhor contador de piada sem graça que tem, né?
Você já foi agraciado com o prêmio Conrad de humor na internet, né?
Exatamente. E o Luiz Talk Show é um spin-off nosso em que a gente tá falando mais, né, tocado pelo Luiz, né? que mais sobre temas nerds, é uma pegada mais nerd, porque o podcast em si, quando a gente fala de alguma coisa específica, a gente procura fazer for dummies, entendeu? Não é aquela coisa pro nerd e tal, não é como o Paranerd que se dedica exatamente aos nerds, e o Luigi Talk Show é a porção mais nerd do podcast.
Muito bem, muito bem. E por último, mas não menos importante, ou talvez o mais importante, tudo depende do ponto de vista, Marcelo Dior, continue sobre o que é o Quadrante Alpha e onde nós encontramos o Quadrante Alpha.
Quadrante Alpha é um dos meus muitos projetos dentro do meu site, que o pessoal chama de portal, que é a Terceira Terra, terceiraterra.com, em que eu tenho vários podcasts lá. Eu produzo alguns, eu produzo o carro-chefe da Terceira Terra, que é o Vozes. Também tem sessão de jogo, que é sobre RPG, né? Tem sessão de jogo, que é RPG. Tem o Por Trás da Máscara, que é sobre a indústria de quadrinhos. E eu também faço o Quadrante Alpha, que é sobre o Jornada da Série Clássica. A gente fala, né, episódio por episódio. A ideia é que você assista um episódio e vá lá e ouça o Quadrante Alpha, mas muita gente faz o contrário. Cara, muita gente ouve o Quadrante Alpha e vai lá assistir.
Não, sabe uma coisa que eu já fiz e que deu certo, que eu achei muito engraçado? Eu ouvi o episódio enquanto tava assistindo o episódio do Jornada das Estrelas, como se fosse um áudio comentário, cara, e casou perfeitamente, cara. Foi muito bom.
Olha só que legal. Eu nunca tinha pensado nisso.
Foi muito bom. Foi o melhor estilo áudio comentário que eu já vi. Claro que eu fiz isso com um episódio que eu já tinha bastante conhecimento das falas, então eu pude deixar o episódio no mudo ou com som bem baixinho pra dar mais atenção à voz de vocês, né? Mas, cara, foi muito divertido ouvir o episódio enquanto eu tava vendo o episódio do Jornada na televisão.
A gente tenta manter um episódio do tamanho do episódio da série.
Por isso que eu falei, casou direitinho, maravilha. Muito bem. Depois dessa, queridos ouvintes, eu não poderia encerrar esse episódio de outro jeito do que senão com vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.